Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Galera, começando mais uma live aqui no 45 Minutos, live pós-jogo de três partidas aí das semifinais dos campeonatos estaduais. Vamos falar hoje de Náutico 1, Retro 0, jogo de ida lá nos Aflitos, vitória importante do Timbu, que sai na frente aí nas semifinais. Também vamos falar ainda hoje sobre Barcelona de Ilhéus 0, Vitória 2. O jogo teve muita polêmica de arbitragem, viu? O VAR trabalhou bastante nesse jogo. Também vamos falar sobre essa partida. E também Maracanã e Fortaleza, né? Semifinal do Campeonato Cearense. Jogo que ainda está rolando, né? Ainda está ali no segundo tempo. Também vamos abordá-lo ainda hoje aqui. Esses três jogos, Náutico, Vitória e Fortaleza em campo nesse domingão. Lembrando que a nossa live tem o apoio da Bet Nacional, né? Dá moral aqui para os nossos parceiros. Se você quiser fazer sua fezinha aí, reta final de campeonatos estaduais pelo Brasil, quer apostar, vai lá na Bet Nacional e acessa, coloca o nosso código, né? Na verdade, o podcast45. Também tem o Clique Esportivo, site sobre as notícias do futebol brasileiro, futebol internacional, outros esportes também, com a mesma qualidade do NE45, tá? Se você acessa lá o NE45 para se informar, se você que quiser saber, além do futebol nordestino, né, outras equipes do futebol brasileiro, futebol pelo mundo e também outras modalidades, é lá no Clique Esportivo. Estamos lá, eu e o Cláudio, estamos lá juntos no Clique Esportivo. E também você pode apoiar aqui, né, apoiar o canal, apoiar esse projeto, né, do NE45, dá mais força ainda para a gente, para quem dá muita moral para o futebol nordestino, para quem faz essa cobertura aprofundada aqui da nossa região. Tem lá o Clube 45, apoia.se/podcast45. Você pode nos ajudar e, inclusive, entrar no nosso grupo lá do WhatsApp, que é bastante movimentado. A galera não para lá de comentar, enfim, de falar sobre os jogos e também sobre outros assuntos lá no nosso Clube 45. Lembrando, deixa o like, tá? Chegando agora, galera, já deixa o teu like aí. Enfim, compartilha nos grupos de WhatsApp, você... Torcedor do Náutico, que é o nosso primeiro tema aqui, vai lá, compartilha nos grupos, enfim, que a gente vai falar da vitória do Náutico sobre o Retrô 1-0, e mais para frente vamos falar do Vitória, que bateu o Barcelona de Ilhéus, e também do Fortaleza na primeira partida da semifinal do Campeonato Cearense. Vai divulgando aí para a galera, vai deixando o teu like, vai compartilhando, que a gente começa agora, enfim, como vocês sabem, não tem muita hora para acabar, né? A gente hora para começar também, às vezes, nunca tem, né, Cláudio? Mas hoje foi até pontual, mas vamos nessa aí, porque tem muito assunto hoje. Cláudio, e aí? Boa noite, meu velho, tranquilo?
Fala, Fábio, um abraço para você, para o Rodrigão, que está aqui nos trabalhos técnicos, para todo mundo que está acompanhando. Rodrigo até mandou uma mensagem no chat privado, sem Fred é pontual, e tenho que concordar, sem Fred vai mais tranquilo. Mas é isso, tudo certo, tranquilo. Vamos começar falando aqui da vitória do Náutico, né? O primeiro jogo da semifinal entre Náutico e Retrô. O Náutico venceu por 1-0, gol de Patrick Alan no início do segundo tempo. E Fábio, antes de entrar no jogo em si, acho que é importante pontuar o contexto, né? Que o Náutico entrou nesse jogo e que o treinador, o técnico Alan Al, entrou também. O Náutico perdeu para o River em casa na terça-feira, né, pela Copa do Nordeste. Já tinha vencido o Afogados nas quartas de final do Pernambucano, mas sem jogar um grande futebol, recuando no segundo tempo. Então havia uma pressão em cima do treinador. O que eu ouvi nos bastidores do clube era que Alan Al teria dois jogos aí para mostrar trabalho. Seriam esses dois jogos contra o Retrô. E aí não é informação, mas é um achismo, porque a gente sabe que quando dá dois jogos, se o Náutico não vence hoje, se empata ou perde, eu não sei se, se a Laal iria para o segundo jogo. Justamente por essa dificuldade de oscilação do Náutico, dificuldade ofensiva. Porque se o Náutico perde um jogo hoje, sei lá, de 1 a 0, como acreditar que a Laal poderia reverter essa desvantagem se o maior problema dele no Náutico é justamente o setor ofensivo, né? Mas a Laal pulou essa fogueira, mas não pulou 100% tranquilo. Eu acho que ele ganha um pouquinho de tranquilidade, ganha uma semana, né, para trabalhar, para fazer algo diferente, para melhorar o time do Náutico, porque hoje ainda não foi um grande desempenho, ainda não foi um bom desempenho, e esse time pode mais. Eu acho que o time, no segundo tempo, mostrou que pode mais. E aí, entrando na análise do jogo, né, ele escalou o time, que era previsível, com três atacantes, né, não contava com Paulo Sérgio, que estava suspenso, Bárcia machucado, Júlio César machucado também, e ele coloca um ataque com Talicinho, Raiva Negas e Evandro centralizado como camisa 9. E a expectativa era muito baixa com esse ataque, porque são jogadores que não vivem boa fase. Evandro tem 2 gols, só jogou várias partidas como centroavante. Talicinho é um garoto abaixo, está subindo agora, oscila. Enfim, não é nem o maior dos problemas. Mas Vanegas é um grande problema e mostrou isso mais uma vez hoje. Então, pela escalação, já se sabia que a expectativa no ataque era baixa. E ele tinha opções para fazer diferente. Apesar dos desfalques, ele podia mudar a formação, podia botar mais um jogador no meio campo, podia colocar Luiz Paulo como ponta, como ele fez no segundo tempo, funcionou melhor. Mas ele foi pragmático e o primeiro tempo mostrou que esse pragmatismo dele não é o suficiente para o momento do Náutico. A sorte é que o Retrô também não fez um bom jogo. O Retrô, mais uma vez, assim, desse time do Retrô aí, Roberto Fernandes estava invicto, né? Perdeu a invencibilidade hoje no comando do Náutico, mas até agora no Pernambucano, tirando o jogo contra o Sport, que o Retrô fez um bom jogo, não vi muita coisa do Retrô, não. E é um time com a folha considerada alta para os times intermediários, tem bons jogadores, né? Fernandinho, Jean, Dunkler, então, enfim, tem um elenco robusto aí para um campeonato pernambucano, mas futebol, qualidade de futebol não mostra muito, não. E o primeiro tempo foi muito ruim, dos dois lados, né? O Retrô ameaçou um pouquinho, tentou ameaçar um pouco no início, o Náutico respondeu nos últimos 15 minutos ali, principalmente nos últimos minutos, o Náutico teve um chute de fora da área de Diego Matos, depois teve uma cabeçada de Evandro logo na sequência, mas pouca criatividade dos dois lados. O Náutico com a bola no pé, uma dificuldade tremenda de criar jogadas, mais uma vez, né? É muito mais na base da individualidade do que nas jogadas trabalhadas, né? Patrick Alain isolado, Vanegas pegava a bola, teve um lance que é muito didático sobre Vanegas, ele pega uma bola na lateral, vai puxando para o meio, sozinho no contra-ataque, ele dá uma pedalada, ou seja, já perde o tempo nessa pedalada, uma pedalada para driblar ninguém, dá um toque mais na bola e perde. Enfim, aí é o resumo de Vanegas. Evandro teve dois cruzamentos para a área, ele não é um cara de muita estatura, né? E cabeceou fraco para fora, inclusive essa última que eu citei. Talicinho tentando alguma coisa, mas também muito abaixo do que ele já rendeu. E Patrick Alain isolado, tentando fazer alguma coisa, mas o meio campo do Náutico no primeiro tempo não funcionou tão bem. E eu considero o meio campo do Náutico o melhor setor. Mas hoje o Lohan não estava bem, Marco Antônio também não foi tão bem. Tanto que os dois tomaram amarelos em sequência, assim, com 20 minutos. Questão de segundos ali, Lohan comete uma falta, toma amarelo, depois Marco Antônio toma amarelo também. Então isso aí já inime um pouco a marcação deles. Mas até com a bola no pé, o Náutico estava com muita dificuldade. A defesa dando alguns espaços, né? E aí a defesa, eu falo meio campo também. Como eu falei de Marco Antônio e Lohan, não estavam tão bem. E o Náutico nem marcava pressão para surpreender o Retrô. E marcava aquele bloco médio, bloco baixo e ainda cedia alguns espaços. Nos primeiros 20 minutos o Retrô conseguiu ter espaços. Não teve nenhuma... Assim, não criou nenhuma chance clara. Wagner não fez nenhuma grande defesa. Mas eram lances perigosos ali que qualquer momento podia sair um gol. O próprio Fernandinho teve uma chance também numa jogada cruzada, se não me engano, por Hadsley da esquerda, que ele finaliza mal já no final do primeiro tempo, mas o Náutico cedia alguns espaços. Então o Náutico não fez um bom primeiro tempo, mas o Retrô também não. O jogo foi muito ruim, foi muito feio assim, esse primeiro tempo. Mas
eu acho que o calor, Cláudio, desse primeiro jogo, 4 horas da tarde, enfim, calor, os times ali meio, ainda era a metade da metade de 4 tempos, né? Isso pode ter feito o jogo ter sido mais estudado, menos intenso, enfim, o calor também ali, a galera se guardando mais para o segundo tempo, porque acompanhou o jogo e pareceu que realmente no segundo tempo os times estavam mais afim de jogar, né? Enfim, tu acha que pode ter passado por isso mesmo? A galera querendo ali não se desgastar tanto?
Eu acho que passa um pouco, acho que influencia, mas no caso do Náutico, é um caso repetitivo. O Náutico gosta desse futebol mais cadenciado, irritante. Vejo muito torcedor dizendo, esse é o pior Náutico da história. Não é o pior Náutico, mas é um dos times que mais joga feio, assim, porque é um jogo que dá sono, é um jogo chato. Normalmente os jogos do Náutico são assim. Isso irrita o torcedor. O primeiro tempo, acho que pode ter passado pelo calor que estava, mais um dia de calor absurdo aqui, mas eu acho que parte muito pela postura do time. O que eu esperava do Náutico hoje? Você vai decidir uma vaga fora de casa, então você tem o primeiro jogo em casa. Tem três atacantes móveis. Bota os caras para marcar pressão, para tentar surpreender o Retrô, para fazer com que o Retrô erre. E Alan não fez isso. Ele manteve a mesma postura, a mesma escalação que ele vinha fazendo outras vezes, né? A mesma formação. E nessa postura aí, o Náutico teve muita dificuldade. Aí no segundo tempo o jogo vira. O Náutico volta com o Marcos Júnior no lugar do Lohan. E aí uma opção normal, porque... Lohan tinha tomado amarelo, é o primeiro volante em marcação, então corria o risco do Náutico perder um jogador expulso. Então, uma mudança precavida normal. Com 50 segundos, o Retrô dá um presente para o Náutico. O Náutico começa em cima, vai ao ataque, tem um cruzamento na área de Arnaldo. Jean vai tirar a bola, já é experiente, Jean, né? Jogo de São Paulo, Palmeiras. Vai tirar uma bola, não sei se ele quis afastar, dominar. Deixou a bola no pé de Patrick Allan, que chutou firme, fez o gol. Mais um gol dele, acho que é o terceiro jogo já que ele marca gol, mais uma boa partida também, vale salientar dele, e aí com 1-0 o Retrô sentiu o gol naqueles 10 minutos ali iniciais, e o Náutico continuou em cima, a torcida apoiando, enfim, depois de 10 minutos o Retrô voltou a tentar tomar rédea do jogo, natural também, o Náutico dá uma recuada e aí é uma questão de Alan Al, mas também do adversário, acho que os dois concluíram para isso, né? Para que o Náutico recuasse um pouco, mas não foi um recuo exacerbado, foi um recuo exagerado. Eu acho que me incomodou muito mais o recuo do Náutico contra o Afogados do que hoje, porque hoje eu acho que o Náutico conseguiu atacar. Eu acho que não sei se a percepção do estádio faz com que a emoção fique mais à flor da pele. O jogo contra o Afogados eu tinha muito mais medo de tomar um empate do que hoje. Hoje eu estava em determinado momento ali, 35. Assim, eu vi o jogo controlado pelo Náutico. Eu acho que passou muito pelas substituições de Alan Al. Ele botou Luiz Paulo como ponta, botou o Cauã Maranhão no lugar de Evandro, botou Fernandinho também. Então o Náutico conseguiu ter um escape no segundo tempo. Então as coisas fluíram mais. Depois Danilo Belão entrou, mas foi uma questão de lesão, né, na lateral direita. Então o Náutico conseguiu ter um pouco mais de força ofensiva no segundo tempo. E aí o segundo tempo me deixa de lição, e espero que tenha, que sirva de lição para a Alan Al também, é de que o Náutico tem potencial para render mais. O Náutico não precisa ser precavido todo o tempo, contra todo adversário, todo jogo, principalmente em casa, quando o torcedor está acostumado com o Náutico que vai para cima, que marca pressão, que enfim, que faz o adversário sentir o jogo. Foi o que o Náutico fez em boa parte do segundo tempo. Então, com o Luiz Paulo como ponta, rendeu muito mais do que Vanegas, do que o próprio Talicinho. Cauã Maranhão como centroavante, entrando no lugar de Evandro, não fez um gol, mas entrou, já deu um chute mal, mas chutou para fora, depois deu um chute que foi uma grande defesa do goleiro do Retrô, fez mais do que Evandro como centroavante. E Cauã Maranhão é da posição, ele é um centroavante, e Evandro é um ponta. Então não dá para entender essa insistência de Alan Al e não colocar o jogador da posição. É um jogador que ele confia, tudo bem, Evandro, mas Cauã Maranhão, hoje, Cauã Maranhão fez o terceiro jogo dele no Náutico. Mais de um mês que ele não entrava em campo, e o Náutico teve várias vezes desfalques, o Náutico várias vezes precisou buscar o resultado, podia ter colocado dois centroavantes, ele e Paulo Sérgio, e ele não teve oportunidades. Entrou na estreia contra o Flamengo de Arco Verde, entrou no jogo contra o Maguari, o time já no desespero, 0-0, pensando de gol. Esse jogo contra o Maguari foi no dia 21 de janeiro, ou seja, hoje é dia 10 de março. Cauã Maranhão volta a ter oportunidade, e assim, não foi um espetacular jogador, mas fez mais do que Evandro e mostrou que pode ter mais chance. E querendo ou não, Cauã Maranhão pediu uma oportunidade, mas entrou numa fogueira do cara mais de um mês sem jogar. Um jogador da base, um jogador novo, podia ter se queimado, mas não, eu acho que ele saiu mais confiante, e o torcedor confiando que, pô, é melhor ele do que Evandro, se precisar. É melhor você testar ele do que em outra função do que insistir em outros jogadores. E o próprio Luiz Paulo também, né? Que é um jogador ofensivo e com a deficiência que o Náutico tem nas pontas, não era só de hoje, não. Hoje o Náutico não tinha Bassi, hoje o Náutico não tinha Júlio César. Mas mesmo com Bassi e Júlio César, em alguns momentos, alguns jogos pediram o Arnaldo, o próprio Luiz Paulo, mas principalmente o Luiz Paulo, que é um jogador mais ofensivo. Você tentar fazer algo diferente ali, colocar dois laterais, um lateral como um ponta, para pelo menos cruzar na área. Foi isso que o Luiz Paulo fez, o próprio Arnaldo também fez no gol. Então, Alan Al é muito pragmático, mas em alguns momentos ele precisa abrir mão das convicções dele e tentar algo diferente. E aí já vai um alerta para o jogo da volta. O Náutico tem uma vantagem, ok? A única vantagem que o Retrô tinha era decidir em casa, dois empates iria para os pênaltis. O Náutico vence o jogo, tem uma vantagem de 1-0, ou seja, joga pelo empate. Mas o Náutico não pode sentar nesse resultado. Se o Náutico sentar nesse resultado, vai ser perigosíssimo. Muito perigoso, porque o Retrô vai vir para cima de forma natural. Não tem pressão da torcida, porque o Retrô não tem torcida, mas o Náutico não pode correr riscos. Acho que o Náutico tem que jogar de uma forma eficiente. Acho que também, se não fez hoje marcar pressão, também acho que não acredito que vai fazer contra o Retrô. Mas, contra o Retrô na arena. Mas não pode abdicar de atacar. Não pode entrar com uma postura, e isso independe de escalação. Não pode entrar com uma postura de linha baixa, deixar a bola com o Retrô e ver no que dá. Como o Náutico fez contra o Afogados numa quarta de final em casa. Ali foi de revoltar o torcedor e com muita razão. O Afogados um time muito inferior, o Náutico podia ter matado o jogo, não. Preferiu dar a bola para o Afogados e ficar correndo riscos. Hoje aconteceu menos isso, bem menos isso. E aí eu acho que o Náutico conseguiu controlar melhor. Então, assim, acho que o trabalho de Alau ainda precisa melhorar muito, mas eu acho que é mais fácil o Náutico melhorar com ele do que com outro treinador. É possível ele mudar a rota desse trabalho com opções melhores, que ele tem no elenco. Basta ele mudar a formação, escolher outras peças. Mas depende dele. Hoje, no primeiro tempo, ele não quis mudar. No segundo tempo, quando ele mudou, o time já fez uma partida melhor. Então agora ele ganha essa tranquilidade e essa semana para fazer diferente. O Náutico não pode repetir o primeiro tempo dos aflitos hoje. O Náutico fazer diferente não é só volta Paulo Sérgio, tá tudo certo, não. É a postura, trabalhar melhor o ataque. O Náutico ataca com poucos jogadores. O Náutico ataca com 4, 5. Hoje, com 10 minutos do primeiro tempo, eu vi Marco Antônio próximo da área e eu me surpreendi, porque Marco Antônio não costuma chegar. E ele é um jogador, você conhece bem, Fabrício, é um jogador de característica mais ofensiva. Tem qualidade para chegar na área, mas ele ficava muitas vezes preso na linha do meio campo por opção tática do treinador. Então, quando você ataca, você bota 6, 7 jogadores ali para ter opções. Porque se você ataca com 4, você fica preso na marcação adversária, como o Náutico ficou várias vezes contra outros adversários, e não consegue criar. Hoje se repetiu um pouco isso, mas ele soltou um pouco mais Marco Antônio. Assim, pelo menos ofensivamente, Marco Antônio conseguiu aparecer mais no campo. Não foi no campo ofensivo, não foi o ideal, mas já foi um sinal. Então ele precisa destravar mais o time do Náutico no jogo da volta. Como eu disse, não pode sentar na vantagem. É uma vantagem mínima, 1-0. Então não adianta chegar lá na arena e jogar para se defender, dar a bola para o Retrô. Não, o Náutico tem que fazer seu futebol porque tem qualidade para isso. Tem que explorar Patrick Alain, explorar Paulo Sérgio, colocar pontas. Júlio César pode ser que volte. Bárcia pode ser que volte também, não sei ainda como é que está a condição dele, mas se não tiver eles à disposição, coloca o Luiz Paulo, é muito mais qualidade ofensiva, bota o Luiz Paulo, o Talicinho, faz com que o Náutico tenha velocidade e tenha qualidade no ataque. Não dá para insistir em Vanegas, que foi mais uma vez mal, não dá para insistir em Evandro, que foi mais uma vez mal, são 5, 6, 8 jogos dos caras ruins. Então assim, tenta algo diferente, pode ser que o Luiz Paulo vá mal, podia ser que o Cauã Maranhão fosse mal hoje, mas pelo menos tentou algo diferente. Na escalação não tentou, no segundo tempo tentou, e aí o time melhorou. Então espero que tenha ficado essa lição para Alan Al, essa tranquilidade que ele ganhou nessa semana, uma semana livre. O Retrô vai jogar contra o Fortaleza na Copa do Brasil no meio de semana, então não tem desculpa nenhuma, o Náutico vai ter todo o tempo do mundo para fazer algo diferente, é isso que eu espero Não digo algo diferente do que foi, por exemplo, o segundo tempo, mas algo melhor do que foi o segundo tempo. Algo diferente do que foi principalmente o primeiro tempo, que foi muito ruim, que foi mais do mesmo dos outros jogos que irritou tanto o torcedor.
Pois é, Cláudio. A torcida aparentemente ficou um pouco mais feliz, né, com a atuação hoje do que em outros jogos, mas sem se empolgar tanto, né? Uma pergunta aqui do Paulo Gustavo, ele pergunta: pela primeira vez o controle do Náutico foi na área do adversário. Parece ser uma evolução ou uma pressão em cima do treinador? O Náutico não recuou tanto hoje por uma questão que o treinador viu que seria mais arriscado ou porque realmente jogando em casa, enfim, a pressão da torcida, ele não repetiu a estratégia de jogos anteriores?
Fábio e Paulo, né, que fez a pergunta, eu acho que foi uma, não sei se dizer evolução, mas foi partiu das escolhas de Alau. Cauã Maranhão perdeu uma chance com 30 e poucos minutos, Luiz Paulo também chega bem no ataque, já na reta final, então foram as opções dele. Talvez a pressão tenha influenciado dele ter colocado Cauã Maranhão, Luiz Paulo na ponta, talvez isso tenha partido disso aí, mas o controle do Náutico mais próximo, mais no campo adversário do que no campo, no seu próprio campo, partiu das escolhas de Alau. Vale ressaltar também um ponto, né? Marco Júnior vinha na sequência muito mal, mas hoje entrou bem, fez o controle do meio campo muito melhor. O Náutico estava sentindo falta desse jogador. Eu acho que a entrada de Marco Júnior potencializou muito o jogo de Patrick Alain, porque ele começou a ter um jogador de uma característica melhor, de receber a bola de forma mais, mais tranquila, mais cadenciada, com mais qualidade. Marco Júnior vinha na sequência muito ruim, mas hoje vale pontuar essa partida eficiente dele. Não é uma partida ainda dele ganhar a posição de Marco Antônio, mas é uma partida para dizer, pô, esse cara ele tem condições de ajudar e de, quando o Náutico tiver em vantagem, ele dá uma outra característica ao meio campo e ao time do Náutico, né? Acho que isso aí contribui mais, mas acho que partiu mais das escolhas de Alau. Talvez pela pressão, talvez a pressão aí tenha dado um pouco mais de coragem para ele.
A galera realmente pegando no pé do Vanegas e do Evandro. O 01 fala que o Vanegas não consegue jogar uma partida bem, mais uma vez fraco. O Daniel Castro fala que tem que dispensar o Evandro e o ruim Vanegas, né? Fazendo uma brincadeira com o nome Rai Vanegas.
Sobre essa situação de dispensar ou não, o Náutico vai fazer contratações para a Série C, principalmente no setor ofensivo. Dois ou três atacantes acho que vão chegar. E alguns o Náutico vai tentar liberar. Evandro, a informação que eu tenho é de que ainda pode ser que fique. Assim, não é um jogador descartado pela diretoria. Vanegas, se aparecer qualquer time aí querendo Vanegas, o Náutico vai tentar fazer um acordo, alguma coisa, mas já está bem claro na diretoria aí que se ele ficar é porque o Náutico não conseguiu nem negociar uma rescisão. Mas a ideia é de que ele não fique, porque realmente não apresentou um bom futebol. Fez dois gols, né? Dos atacantes. Ele tem o mesmo número de gols de Evandro. Mas a quantidade de raiva que ele faz é muito maior do que os gols.
O Carlos Eduardo falou aqui que teve dois pênaltis a favor do Náutico e o VAR não chamou. Teve isso? Cobre.
Não lembro de pênalti, não. Teve um lance que o Náutico reclamou de uma bola na mão, mas bateu no peito. Agora sim, tiveram dois lances que eu acho que o árbitro de vídeo poderia ter chamado para expulsar. Um no primeiro tempo, num carrinho, que eu não sei se foi de Alencar ou se foi de outro jogador, que ele comete a falta, eu acho que foi de Alencar. Ele comete a falta em Vanegas e cai no chão e tenta acertar Vanegas com a sola da chuteira ali. Um árbitro de vídeo mais rigoroso poderia ter expulsado, mas principalmente no segundo tempo, teve um lance que ele se enroscou com o Talicinho, que aí ele acerta o Talicinho, acerta o jogador do Náutico e podia ter sido vermelho, assim. Achei a atuação da arbitragem. O árbitro de campo nem achei ruim, não. Acho que foi uma partida bem ok. Mas o árbitro de vídeo poderia ter chamado nesses lances. E aí tem um lance, né, que é um lance mais absurdo ainda do VAR, que é Gilberto Castro Júnior, que já é um árbitro bem abaixo aqui do quadro do futebol pernambucano, mas o lance do gol, né? O Retrô faz o gol aos 12 minutos, uma bola Giva cruza na área e não sei se foi o próprio Alencar também que fez o gol, enfim, mas o Giva também Giva, pedido. O Giva recebe a bola e cruza, né? Mas não lembro agora quem fez o gol.
Acho que foi o Hasley.
Hasley, isso, exatamente, Hasley. E assim, um impedimento claro, que na hora do primeiro replay, todo mundo viu que era impedimento. A arbitragem passou 3 minutos para dizer se foi impedimento. Eu não sei, assim, o que é que estavam procurando ali. Porque era um lance tão básico, tão claro, que a gente fica desacreditando do VAR, porque não é possível, assim. É... Não precisava nem traçar linhas. Eu sei que tem que traçar linhas, é o cronograma do VAR, né? Você para o lance, traça as linhas. A não ser se a turma se enrolou para traçar a linha. Mas assim, era tão claro que nem precisava traçar a linha, porque já tava o corpo de. Tava um corpo na frente, assim. E depois, quando mostra as linhas traçadas, aí é que fica mais injustificável mesmo a demora para 3 minutos com um impedimento tão claro para confirmar o gol anulado do Retrô. Assim, é chover numa olhada, a gente critica a arbitragem brasileira, a pernambucana é muito ruim e, assim, com o VAR, os caras não conseguem trabalhar de forma minimamente decente, pô. É uma coisa absurda, assim.
O Denis Tri, que é torcedor do Santa Cruz, está confiante, viu? Ele falou que está esperando o Náutico na final, então já deu como classificado aí para a decisão. O Maicon Milanês fala aqui no chute do Cauã Maranhão, não houve vantagem, nem ocorreu o pênalti em Patrick Alan, pouco antes do chute.
Eu confesso que eu não prestei atenção nesse lance, nem vi grandes reclamações, né? Acho que foi no lance que o goleiro defende, né? Vou até procurar depois para esse lance, mas eu fiquei tão focado no chute ali de Patrick, de Cauã Maranhão, perdão. Estou revendo aqui a imagem, tem um toque, mas a imagem que eu estou vendo aqui não está muito clara. Agora se veja, é mais um ponto. Se houve o pênalti e o árbitro ali não deu, mais uma vez o VAR tem que chamar, né? O VAR está ali para isso, para o que o árbitro não viu em campo, o VAR chamar, e viu tanto no. Tentou ver tanto no impedimento que dessa vez nesse lance não viu. Aparenta ter um toque assim, mas a imagem que eu estou vendo aqui eu não consigo ver uma outra câmera melhor. Não fica muito claro se for o suficiente para derrubar ou não. Mas mais um lance aí de questionamento do VAR.
Hoje sem o Paulo Sérgio, Cláudio, que acho que dá para dizer que é o principal, um dos principais jogadores do Náutico na temporada, o Alan foi com um ataque inédito, né? Acho que ele nunca começou, né, com o ataque de hoje assim, como titular, né, com um trio que começou. Tu acha que foi a melhor escolha? E eu queria que tu falasse o quanto pesou essa ausência do Paulo Sérgio, né? Talvez a vida seria mais fácil hoje com o Paulo Sérgio, talvez um placar mais elástico, ou talvez o jogo tivesse o mesmo roteiro com ele em campo.
Eu acho que o Náutico teria uma força ofensiva muito, muito maior, muito melhor. Assim. O Náutico cruzou muitas bolas, porque no primeiro tempo do Náutico se resumiu a pegar a bola, abrir nos laterais, nos pontos e cruzar. Que não que o Paulo Sérgio seja um jogador de cabecear, né, de presença de área por cima, mas tem muito mais do que Evandro. Tanto que Evandro cabeceou 2 muito mal para fora. Mas eu acho que o Náutico ganharia muito mais, tanto para segurar a bola quanto para finalizar. Então faltou, fez muita falta. Ele volta no jogo no jogo da Arena de Pernambuco. Sobre as opções do ataque, eu teria tentado algo diferente, assim. Eu teria tentado, beleza, não quer mudar a formação, eu colocaria o Luiz Paulo no lugar de Vanegas e colocaria Talisson para a direita, faria algo diferente. Esse ataque aí, eu não escalaria de jeito nenhum. Pronto, se ele quisesse botar 3 atacantes, era melhor ainda colocar Fernandinho, que fez mais uma partida ok, mas que não é um grande jogador, do que Vanegas, que já vem queimado pela torcida, não faz uma boa partida. Evandro podia ter tentado de outra forma, caso mudasse a formação, mas é mais fácil apostar ou pedir para ele testar outras peças do que mudar a formação. Mudar a formação, ele mudou uma vez apenas, foi no jogo contra o Vitória, no segundo tempo, que eu achei uma mudança bem ok, fez uma linha de 5 na defesa. Não foi por isso que o Náutico tomou o gol. O Náutico tomou o gol muito mais pelo acaso do que por problemas defensivos do Náutico. Mas eu já desisti, saí de Alan Al, eu já desisti de pedir uma mudança de formação. Eu peço mais agora que ele faça uma mudança de postura e de algumas peças. Hoje ele insistiu no ataque e estava desenhado que não daria certo, como não deu.
A torcida está animada com o Cauã e com o Fernandinho. Tu acha que eles foram utilizados hoje muito mais pela falta de opções ou o Alan Al agora vai dar uma sequência maior para eles?
Fernandinho já vinha tendo algumas oportunidades, já vinha entrando nos últimos jogos e vinha entrando, assim, oscilando, mas é um jogador de segundo tempo, é um jogador rápido, baixo, assim. jogador claramente segundo tempo. Não vejo, como eu disse, ele podia ser titular hoje, mas não sei, não é ele que vai ser o titular da posição. Acho que não é um jogador pronto para isso, mas é um jogador que vai se tornando uma opção bem ok ali para o segundo tempo. Sobre o Cauã Maranhão, eu espero que ele tenha mais oportunidades agora, porque ele já merece há muito tempo. Entrou apenas dois jogos, nos dois jogos entrou, fez boas partidas, na estreia deu assistência para o gol, inclusive, de Vanegas contra o Flamengo de Arco Verde, e Bernitão sumiu. Eu espero que Alan insista nele, assim, não descarte completamente. Hoje, praticamente sem opções do setor ofensivo, ele teve que colocar, ele foi obrigado a colocar. Mas teve jogo contra o próprio Retrô, na Arena de Pernambuco, o Náutico perdeu. Ele acabou o jogo sem fazer uma substituição e com o Cauã Maranhão no banco, o time perdendo o jogo. Então ele preferiu não colocar o Cauã Maranhão e morreu com uma substituição. Então, espero que agora, em jogo, o Cauã Maranhão convença ele, porque parece que em treino não convence. Eu vejo muito, assim, informações que a gente apura, né? Vejo muita gente falando, ah, não, o Cauã não treina tão bem, não sei o quê, mas, pô, então o Evandro deve ser um monstro nos treinos, porque todo jogo o cara tá lá jogando, é muito difícil entender, mas dá para entender também que o treinador tem suas preferências, mas acho que hoje foi mais um jogo importante, jogo decisivo, estádio lotado, e o Cauã Maranhão não sentiu o jogo, eu acho que é um ponto suficiente, são pontos suficientes para ele, e para o treinador, pô, eu posso contar com esse jogador. Eu não contei pernambucano todo dia, mas agora eu posso. Não contou por erro do treinador. Então, espero que ele tenha mais chances. Se não precisar no próximo jogo, coloque para jogar. Copa do Nordeste também. Ele está no elenco, é para isso, tem que ser utilizado.
É que tem alguns treinadores, eu não sei se é exatamente o caso do Alan Al, mas eles preferem o jogador mais experiente ali, enfim, do que colocar o jovem, né? O cara reluta muito ali para colocar um jogador mais jovem e o cara ali mais rodado, enfim, mesmo não estando tão bem, demora mais para sair. Porque se fosse um jogador jovem, com a sequência de atuações do Evandro, por exemplo, acho que já teria saído do time há muito tempo, né?
Já tinha voltado para a base, já tinha voltado para o time sub-20. E aí, quando é de fora, insiste. Veja, o próprio Fernandinho tem 20, 21 anos, mas é da base do Santos. Em nenhum momento ele foi escanteado completamente como o Cauã foi escanteado. E assim, perdeu espaço, começou como titular, perdeu espaço e está voltando agora. Mas foram períodos curtos. O Cauã Maranhão passou mais de um mês sem entrar em campo. Passou alguns jogos sem nem ficar no banco de reservas. Então, para o jogador jovem é mais difícil, para o jogador da base é 10 vezes mais difícil.
O Josemi Carvalho falou que a justificativa do Alan Al para manter o Evandro era o poder de finalização. Mas depois de hoje está mais provado que isso não existe.
Exatamente. Não tem. As duas finalizações de Evandro, três, né? Foram um chute para fora e duas cabeçadas horríveis. Assim, só se no treino ele faz. No treino de finalização ele é especialista, porque no jogo. Estamos em março, aí, 10 de março, e não mostrou nada disso até agora.
E o público, Cláudio? 14 mil torcedores, foi isso? 14 mil.
Isso. Bom público. O maior do Náutico na temporada, né? Acho que o maior até então tinha sido 10, quase 11 mil. Hoje o Náutico botou 14 mil. Acho que foi a torcida chegou junto, foi importante, acho que foi um incentivo importante. Não ouvi a coletiva de Alan Al ainda, nem o diretor, mas o torcedor um pouco mais impaciente, que eu acho completamente natural. Depois de uma derrota em casa, como foi para o River, o time sair vaiado, sem jogar bem o primeiro tempo, acho que natural. Não vou criticar o torcedor por isso, não. Acho que tem jogos e jogos. E hoje merecia aquela vaia ali, apesar de ser um jogo decisivo. Eu não concordo muitas vezes com vaia durante o jogo, assim. O jogador erra, você fica vaiando quando ele toca na bola. Mas hoje eu acho que a torcida fez a parte dela. Tanto na hora de apoiar, quanto na hora de criticar. E no segundo tempo, principalmente. Depois do gol, acho que a torcida abraçou completamente o time. E o time ganhou mais confiança. Acho que criou ali uma sinergia importante. O time teve confiança, a torcida empurrou. No momento que o jogo ficava um pouco mais frio, a torcida cantava também. Então, foi um público bem interessante para o Náutico. E eu acho que também vai ser um público bom na arena, né, de torcedores do Náutico. Não sei se, acho difícil chegar a 14 mil na arena. A gente não sabe ainda qual vai ser o preço do ingresso. Talvez o Retrô coloque um preço muito mais salgado, né, que é natural também, para afastar o torcedor do Náutico. Mas acredito que também um bom número de torcedores lá na arena. Opa, na final,
Flauber, para a torcida do Náutico, 20% vai ser isso?
Assim, por exemplo, na final de 2022, o Retrô disponibilizou quanto vendesse. se não me engano, deu 20 mil e um pouquinho, assim, 22 mil por aí, e grande parte era de torcedores do Náutico. A relação da diretoria do Náutico com a do Retrô não está boa, porque o Náutico denunciou o Retrô, né, por um possível escalação de jogador irregular, mas o TJD já disse que não teve nada disso, enfim, e aí houve uma briga aí de Laércio, presidente do Retrô, com a diretoria do Náutico, inclusive criticando o presidente do Náutico. Então pode ser que Laércio diga, não, só vou dar a arena, cabe, vou colocar 10 mil ingressos total e 2 mil para o Náutico, pode ser que ele faça isso, assim, ninguém sabe o que ele pode esperar, mas os últimos jogos era demanda livre, o que vendesse o Náutico, a torcida do Náutico iria para o estádio, né? não tinha uma limitação não.
Bom, se caminhando, né, para fechar aqui sobre o Náutico, eu quero melhores e piores, Cláudio, do Timbu hoje.
Bom, vamos lá. Acho que o melhor em campo do Náutico foi Patrick Alan, mais uma vez. É um jogador que ainda não caiu 100% na graça do torcedor, porque ele oscila, não é um meia de cadenciar, não é um meia... um meio de extrema qualidade, é um meio esforçado, mas que tem uma qualidade no chute, enfim, é um jogador nível Série C, hoje é um novo jogador nível Série C, mas é um jogador importante, vem sendo um dos principais jogadores, hoje além do gol, acho que ele fez uma boa partida, quando a bola chegava para ele, ele conseguia distribuir bem o jogo, principalmente depois da entrada de Marco Júnior, acho que ele melhorou, acho que fez uma boa partida, então Patrick Alan para mim o melhor em campo. Arnaldo, dos que jogaram quase todo o jogo, né? Arnaldo também fez uma partida bem interessante, mais uma vez, é um lateral direito que me agrada, participa ativamente do ataque, fez uma partida boa. Gostei da partida de Marco Júnior, né, como eu falei, e de Luiz Paulo, acho que, e de Cauã Maranhão também, né? Ficariam um pouco abaixo, né? Jogaram menos tempo, Luiz Paulo, Cauã Maranhão e Marco Júnior, mas foram jogadores ali que fizeram com que o Náutico melhorasse no segundo tempo e controlasse bem o jogo, no ataque e no meio campo. Acho que passou muito por esses três jogadores. Positivo, né? Do negativo, não gostei da parte de Diego Matos, achei muito abaixo. É um jogador, um bom jogador, gosto do futebol de Diego Matos, mas achei ele muito mal. Lohan hoje também não foi bem. O amarelo que ele toma foi muito erro dele, né? Perdido ali no meio campo, deu muito espaço, não é normal isso acontecer. Lohan é um jogador que é muito mais firme na marcação, costuma dar pouco espaço, hoje ele vacilou, Lohan e Diego Matos, mas não tem como os dois piores não serem Raivan Negas e Evandro, principalmente Raivan Negas, assim. Evandro é o segundo pior, mas Raivan Negas é o pior, assim, disparado, é impressionante como ele não consegue dar sequência a uma jogada, como ele não consegue concluir, como ele não consegue... fazer nada, assim, hoje foi completamente inútil ao time do Náutico, porque nem ajudou a marcar, nem contribuiu no ataque, mais um jogo muito ruim de Vanegas.
A galera tá criativa, depois do ruim Vanegas, o Samuel soltou aqui um Raiva Negas, né, aqui. Tem um superchat aqui, Rodrigão, do Marcos Afonso, falando que está esperando você no TimbuCast, mas não antes mais. Você ir pro TimbuCast, eu quero que você projete o jogo de volta, porque me parece que o Náutico para essa volta, eu acho que está até mais confiante do que antes dessa primeira partida, porque era um jogo sem o Paulo Sérgio, era um jogo que ainda tinha um desgaste da semana com o jogo da Copa do Nordeste, e agora é o inverso. O Náutico está na frente, tem a volta do Paulo Sérgio e tem a semana livre, enquanto o Retrô vai até Fortaleza jogar pela Copa do Brasil, um jogo que vale muito, contra um adversário muito pesado. Então, a perspectiva é boa para essa volta.
Fábio, eu já considerava o Náutico favorito, mas um pouco, assim. Já considerei o Náutico mais favorito contra o Retrô, mas a oscilação, na verdade, a sequência ruim do Náutico me fez ficar mais temeroso com esse jogo. Mas, ainda assim, eu achava o Náutico um pouco superior ao Retrô. Ganhando em casa, apesar da vantagem mínima, esse favoritismo aumenta, tem a volta de Paulo Sérgio, joga a responsabilidade para o Retrô, como eu disse até no início, é um Retrô que ainda não mostrou um grande futebol, apesar da invencibilidade aí com o Roberto Fernandes até hoje, não tinha mostrado um grande futebol nos outros jogos, então é um jogo completamente viável para o Náutico, é um jogo que o Náutico precisa ser inteligente, mas como eu disse, não sentar no resultado, não pode querer administrar o resultado a partir do primeiro minuto de jogo. Tem 90 minutos para jogar, finge que o jogo está 0-0, porque se você faz um gol aí, mexe completamente com o time adversário. Porque, veja, a responsabilidade, o Retrô tem sua responsabilidade, mas não tem responsabilidade de torcida. Não tem responsabilidade de ser vaiado pelo... Não tem torcedor.
Então, é o objetivo, né, Cláudio? Que é a vaga na Série B, assim.
Então... Exatamente, O Retrô tem um grande investimento, a pressão é muito mais interna do Retrô, de investimento, do presidente, que cobra muito. O Retrô chegou nas duas últimas finais, então esse ano investiu um pouco mais, espera, né, que o Retrô chegue uma hora ao título, mas o Náutico jogou a pressão pro lado do Retrô. O Retrô entrou tranquilo no jogo, o Náutico pressionado. Agora a pressão está do lado de lá, então o Náutico tem que ser inteligente. Isso. Acho que a volta de Paulo Sérgio é fundamental, o Náutico ganha um jogador, ganha um atacante. Hoje o Náutico entrou em campo basicamente sem atacante. Hoje o Náutico ganha um atacante de verdade para domingo. E como eu disse também no início, é esperar agora que a Alan Al faça algo diferente. Trabalhar melhor a postura e fazer com que o Náutico crie mais. Não vai mudar a formação, ok. Mas, pô, dá mais liberdade para Marco Antônio. Escolhe pontas melhores. Algo diferente. Algo diferente. Porque o elenco mostrou que tem potencial para fazer mais. Não estou dizendo aqui qual é o melhor dos elencos, não. Vai precisar reforçar, como já disse antes. Precisa de qualidade ofensiva para a Série C. Mas o que tem para o Pernambucano é isso. E com o que tem à disposição do Pernambucano, dá para ser melhor do que foi o primeiro tempo hoje. O segundo tempo mostrou isso. Então, essas lições aí que ficaram para Alan Al, com uma semana de trabalho e tranquilidade, é com ele. A bola está com ele. Porra, tem uma vantagem, tem os jogadores voltando. Tem um jogo contra um adversário que é um adversário que tem um investimento e é um bom adversário, apesar de eu achar abaixo do que nos últimos anos, mas eu tenho um time que pode jogar melhor, pode ser superior a esse adversário sem pressão de torcida. Eu não vou jogar na Ilha do Retiro com a torcida do Sport em maioria, não vou jogar no Arruda com a torcida do Santos, vou jogar contra o Retrô numa arena que a maioria da torcida vai ser do Náutico. Então é um cenário muito favorável para a Laal. Então ele tem a faca e o queijo na mão para fazer algo melhor.
Boa, Cláudio. Só para encerrar aqui, tem um... O Wagner Santiago fala que o Cláudio é o Marcelo Passos do Ené45, se vendeu fácil saindo do TimbuCast. Não, tá no TimbuCast.
Aí é fuleiragem, pô. Não.
Quem é Marcelo Passos? Como contextualiza?
Marcelo Passos é um meia, um camisa 10 do Náutico, que em 2001 ele tava fazendo uma grande temporada, um grande campeonato pernambucano, e aí o Náutico perde o jogo do Sport. Eu estava lá, assim, Marcelo Passos estava fazendo um grande pernambucano, Copa do Nordeste também pelo Náutico, e no jogo da Copa do Nordeste, o Náutico eliminado pelo Sport nos aflitos. O Náutico era o jogo único, o Náutico perdeu em casa por 1-0, Marcelo Passos fez uma partida horrível, e logo depois ele foi para o Sport. E aí, obviamente, os comentários eram que ele tinha se vendido para o Sport e tal, enfim, revolta. Teve até um documentário da Globo sobre o ano de 2001, né, que o Náutico é campeão do centenário, e ele deu uma entrevista, né, falando que, chorando, dizendo que foi um absurdo, enfim. Enfim, é complicado você acusar, mas que ele fez uma partida péssima contra o Sport, logo depois foi pro Sport, é um fato. E acho que assim, ele até jogou um pouco de bola no Sport depois, e aí o Rodrigão pode falar melhor do que eu, mas também não caiu na graça do torcedor, não.
Muito bem. Pois é, Cláudio, eu acho que estamos passado a limpo aí em relação ao Náutico, Náutico e Retrô 1-0. Galera aqui comentando muito que o Retrô está pipocando novamente, né? O Retrô em decisões geralmente não vai bem. Né?
Tem isso, assim, é um fato. E principalmente, eu acho que foi uma pipocada grande foi do Retrô em 2022. Inclusive o treinador do Náutico era Roberto Fernandes, que hoje está no Retrô, né? Porque o Retrô ganha nos aflitos por 1-0. Ou seja, ia jogar em casa com a vantagem. O Náutico ganha na arena com um jogador a menos, que Jean Carlos, o principal jogador do time naquela época, foi expulso, mas o Náutico ainda faz 1-0, ganha no tempo normal e ganha nos pênaltis. Ali eu achei uma pipocada. Mas assim, é um time que uma hora vai chegar. Pô. É um time que tá chegando na semifinal, O Salgueiro foi a prova disso, obviamente com um investimento bem menor. O Salgueiro foi, chegou na semifinal, chegou na final. Quando ninguém esperava, talvez no pior Salgueiro dos últimos anos, o Salgueiro foi campeão. Então acho que o Retrô uma hora chega. Agora, obviamente que esse estigma pega, né, de pipocar e tal, mas é uma história recente, uma história que já incomoda. Você chegar em duas finais seguidas assim, sem ser do trio de ferro, eu acho que uma hora o Retrô vai ser campeão. Talvez não seja esse ano, mas vou torcer para que não seja esse ano, mas É um time que eu acho que uma hora sobe de divisão. Tem um trabalho para isso.
Boa. O Josemi falou agora que o Alan disse na coletiva agora que ele não muda o esquema porque não tem peça. Tem razão?
Como assim? Me incomoda muito. Eu acho veja, o segundo tempo mostrou que ele podia fazer diferente. Ele podia jogar com três zagueiros e liberar os alas. Ele tem Matheus Santos, que já fez boas partidas. Podia jogar com três zagueiros. Me incomoda muito em Alan Al essa falta dele assumir a responsabilidade. No jogo contra o River e outros jogos também, o time vai mal, ele diz, o time sente, os jogadores isso, os jogadores aquilo. É sempre os jogadores que perdem. Aí hoje, a justificativa é que não tem peça, ou seja, joga para a diretoria. Obviamente também tem a questão clínica de jogadores machucados. Porra, o treinador tá ali, não é possível que ele... Veja, ele não tem peça, ele não consegue colocar um time com quatro jogadores no meio campo, com três desfalques no ataque, ele prefere colocar três atacantes. Sim, é uma justificativa que não cola. Não tem essa. Nenhum torcedor se convence, a diretoria não se convence, ele está falando palavras ao vento aí, porque não vai justificar para ninguém. O Wagner está falando aqui que ele dizendo que Cauã Maranhão é ponta. Cauã Maranhão pode jogar como ponta, mas ele na base do Náutico sempre foi atacante ou segundo atacante. Ele foi para o Botafogo emprestado, rendeu muito bem como segundo atacante, ou seja, um jogador que joga centralizado. Difícil, tem algumas coisas de Alan Al, principalmente as coletivas, que é difícil de entender a linha de pensamento dele. Ele tenta se proteger, mas expõe diretoria, expõe o clube, expõe jogadores e em nenhum momento assume a responsabilidade. Ele tem muita responsabilidade e precisa fazer algo diferente. Não tem como ele achar que os jogadores estão mal, eu não posso fazer nada. Pô, tô treinador, tô pago para isso. Se tu não fizer nada, não sou eu que vou fazer daqui, eu não tô falando, né?
Quem tem que achar soluções é o treinador. E aí, Cláudio, mais algo aí em relação ao Timbu? Enfim, está passado a limpo aí essa vitória Náutico 1-0 no Retrô, nos aflitos pela ida do Pernambucano.
Eu acho que é isso. Acho que como eu disse, eu até tuitei dizendo que Alan Al ganhou uma semana de tranquilidade. E muita gente diz, porra, vai manter o treinador mesmo sem jogar bem? Veja, não é uma questão de opinião minha, de torcida minha ou não. É só uma análise de cenário. Não vai cair. Nenhuma diretoria vai demitir um treinador. Ele não perdeu o elenco. Ele está oscilando de desempenho e ganhou o primeiro jogo da semifinal. Então, futebol, muitas vezes, é o óbvio, né? E o óbvio aponta para que a Lau vá para o jogo da volta e tente buscar essa classificação na final. Me surpreenderia demais se houvesse demissão, mas, assim, não é nem... Acho que não passa nem pela cabeça da diretoria isso no momento. Passa pela cabeça agora... trabalhar essa semana para buscar a vaga na final e garantir a vaga na Copa do Brasil também, que o Náutico esse ano ficou de fora.
Pois é isso. Valeu, Cláudio. Valeu aí, Cláudio, que analisou essa vitória do Náutico para cima do Retrô. E agora vamos mudar de campeonato, né? Falamos do Pernambucano agora. Vamos falar do Campeonato Baiano, um jogo que o VAR trabalhou bastante. Inclusive, eu acho que o VAR era o Wagner Hellway, né? Que é um VAR que adora aparecer, né? Ele sempre discorda do árbitro de campo, e ele chama quase todo jogo ele faz isso. Mas o Vitória venceu bem, 2-0 fora de casa contra o Barcelona de Ilhéus. Klisma, boa noite para você aqui, bem-vindo à live, e eu quero que você analise, você que acompanhou de perto esse jogo, cobrindo para o NE45, foi mesmo uma boa atuação do Vitória contra a Onça, hoje lá em Ilhéus?
Isso aí, boa noite, Fábio, boa noite também a quem acompanha a gente aqui. Foi uma atuação bem segura mesmo, achei uma boa atuação do Vitória diante do Barcelona de Ilhéus. Diferentemente do que foi no encontro no primeiro turno, aí no estádio Mário Pessoa, onde o Vitória sofreu um pouco também, acabou derrotado. E nessa partida, acho que assim, do início ao fim, o Vitória teve uma atuação bem regular, na maior parte do tempo controlou o jogo, dominou o Barcelona, que... Enquanto isso, o Barcelona pareceu sentir um pouco o peso dessa decisão, desse primeiro jogo. O Vitória não, pareceu um time ser bem mais centrado e melhor preparado, assim, psicologicamente mesmo para essa partida, até porque você soma todas aquelas questões de que o Vitória já estava 5 anos sem chegar no mata-mata do Campeonato Baiano, então, querendo ou não, isso já tinha um peso. E esse peso fez parte ali, em boa parte da campanha, durante a primeira fase, e depois que consegue a classificação, o time já consegue ficar um pouco mais leve, e acho que isso ajudou bastante nessa partida de agora, na postura que o próprio Vitória teve nesse jogo desse domingo. E aí, Fábio, já falando assim um pouco mais sobre a partida em si, o VAR realmente complicou demais. E acho que não só o VAR, aí foi a questão também da dupla com o árbitro, o Emerson Souza Silva, que também é uma atuação desastrosa. Os dois juntos aí atrapalharam muito o jogo, principalmente ali no primeiro tempo, em que o jogo começou num ritmo bom, o Vitória tinha mais volume de jogo, chegava mais ao ataque, só que o Barcelona de Léos também estava ali buscando tentar um contragolpe, achar espaço na defesa do Vitória. E aí, a primeira intervenção que chamou a atenção assim foi no gol marcado por Alejandro aos 13 minutos, em que o volante Bruno Ritter errou na saída de bola, ali já ainda dentro da grande área do Barcelona. Dudu roubou a bola, houve um contato ali, uma mão no ombro, que, na minha opinião, não foi suficiente para ser marcada uma falta. Com a disputa normal, o jogador errou na hora que ele tentou virar para recuar para o goleiro. Ele acabou, o que girou, adiantou demais a bola, perdeu ali o equilíbrio, e aí Dudu, na força, conseguiu roubar a bola, rolou para Alejandro marcar. Gol foi marcado, todo mundo comemorou, o pessoal já se posicionando no meio de campo para bater o centro de novo, e aí o VAR chama. Toda aquela demora. Se perdeu aí pelo menos uns 5 minutos. Até chegar no VAR, anular o gol, na minha opinião, de maneira errada. E aí, pouco tempo depois, acho que por volta dos 19, teve um pênalti marcado para o Barcelona de Léos, que aí, na minha visão, também foi um erro da arbitragem do Emerson Souza, onde uma bola enfiada ali nas costas da zaga. O Ramires saiu ali por trás para receber esse passe. Teve um contato por trás de Wagner Leonardo com ele na disputa ali. Mas, assim, contato normal de jogo, na minha opinião. Não teve nada suficiente assim para ele ter caído e ter sido marcado pênalti. E aí o árbitro marcou, já ia ter a cobrança e na hora o VAR chama. Vai lá, mas nessa brincadeira perdeu mais 5 minutos novamente em torno disso, tanto que depois, quando foi ao fim do primeiro tempo, o que deram de o árbitro deu de acréscimo foram exatamente 10 minutos, o tanto que teve de paralisação, quanto que o jogo foi picotado ali quando ele vinha apresentando um ritmo bom. E aí depois disso o Vitória caiu um pouco de produção, o Barcelona igualou um pouquinho mais. Teve uma grande chance com o Cezinha, que ele recebeu nas costas ali entre Camutanga e Zeca, saiu de cara com o Muriel, chutou, o Muriel saiu bem, fechou o ângulo, fez uma boa defesa, e só na reta final ali, já perto dos 40 mais ou menos, que o Vitória voltou a crescer, teve duas boas oportunidades, uma com o Rodrigo Andrade sozinho na risca da pequena área para cabecear, mandou por cima da barra, teve um outro chute de Mateuzinho da entrada da área também, que passou perto da trave. E aí o primeiro tempo, na minha opinião, já o Vitória já merecia ter saído com um resultado ali, com uma vantagem, fosse 1-0, enfim, e acabou ficando marcado justamente por essa atrapalhada da arbitragem. No segundo tempo, o Vitória volta com uma postura semelhante também, um pouco mais ofensivo ali, e já começa a ter esse volume de jogo, e logo no começo, acho que por volta ali dos 11 minutos, Alejandro consegue abriu o placar, numa boa jogada de Mateuzinho, que puxou para o meio, PK fez a ultrapassagem, cruzou rasteiro e Alejandro completou para o gol. E aí, diante disso, o Barcelona de Léos, que já tinha sentido um pouco o jogo no começo, após o gol, acusou um pouco o golpe. Tentou ali ainda se lançar o ataque, só conseguiu ter mais uma oportunidade assim, que foi através da bola aérea, em que Muriel apareceu bem de novo para salvar, mas fora isso, a produção dos donos da casa foi bem, bem baixa. O Vitória conseguiu controlar, ditou o ritmo da partida, chegou algumas outras vezes ao ataque também, mas aí Léo Condé já aproveitou para fazer mais algumas substituições. Vale destacar também, Fábio, que no segundo tempo o Barcelona ficou com um jogador a menos, teve o atacante Tauan expulso, tomou o segundo amarelo. Fez uma falta dura em Zeca, e aí com isso o jogo estava na mão do Vitória. Só que aí, com todas as mudanças, o time ficou um pouco mais moroso em campo mesmo, acabou não imprimindo um ritmo assim para poder ampliar logo essa vantagem. E quem entrou querendo muito o jogo foi Zé Hugo. Zé Hugo, que é um jogador que vem pedindo passagem no elenco, tem feito boas partidas, tem sido um cara, quando entra no segundo tempo, contribui bastante. E entrou na vaga de Oswaldo. Oswaldo fez uma partida regular. Zé Hugo entrou bem, estava ali tentando muito partir numa jogada individual, tentando esse um contra um contra a defesa do Barcelona. E já tinha tentado uma vez um chute cruzado que passou muito perto da trave, ali já nos acréscimos. E acho que no último minuto, ali aos 51, teve mais um lance, que aí foi uma boa jogada individual de Matheus Gonçalves pela esquerda. Conseguiu se livrar ali de dois marcadores, tentou uma batida dentro da área, o chute saiu prensado e sobrou na pequena área para Zé Hugo, tranquilo ali, livre, cabecear e marcar o segundo gol do Vitória e dar essa vantagem aí de 2-0, que assim, já encaminha muito bem a vaga para o Leão nessa final do Campeonato Baiano.
O Vitória, até na primeira fase, teve muitas dificuldades nos jogos no interior, né? Acho que não dá para lembrar de boas atuações assim nos jogos fora. E hoje realmente acompanhei também parte do jogo, obviamente não com tanta atenção como você, Clisma, mas me pareceu um Vitória mais leve, né? Mais tranquilo, assim. Começou muito bem ali nos primeiros 15 minutos. Também achei que o gol foi mal anulado, né? O zagueirão errou ali, né? Foi fazer o corte para o lado errado, caiu e um absurdo, né? O VAR chamar, porque o árbitro viu o lance, né? O árbitro viu,
exato,
ali, não achou que foi falta, e o Wagner Helway chamou, enfim, e o árbitro foi na dele, acabou anulando. Acho que foi um erro. Acho que também o lance do pênalti, eu fiquei com a sensação que foi pênalti, houve o toque, né?
Sim.
Tem outra visão.
Não, realmente houve esse contato, só que na minha visão não foi suficiente para
ser
um pênalti. Ali fiquei com a impressão que o jogador via que a bola estava indo no pé dele, Wagner Leonardo chegando por trás, ele só esperou o contato, no que bateu, caiu. Sim. Pelo menos fiquei com essa impressão que não deveria ter sido marcado o pênalti. E aí, assim, por mais que marcasse ou não, mas toda essa demora, o árbitro marca sem convicção, e aí chega o VAR depois de sei lá quanto tempo analisando, já ia bater o pênalti, volta o árbitro, vai lá olhar, isso trava muito, picota muito o jogo e causa irritação nos jogadores, causa irritação no torcedor, também quem está acompanhando a partida. Acho que marcou muito o primeiro tempo negativamente a participação do VAR e a arbitragem como um todo.
Teve o lance do pênalti no segundo tempo, né? Que aí o árbitro não deu, o Helway chamou, o árbitro olhou e continuou não dando, né?
Foi.
Manteve a marcação do campo.
Isso. Tô aquele lance meio ali com o Alejandro. Nossa. Ali eu acho que se fosse para marcar um dos dois pênaltis, esse de Alejandro poderia ser um pouco mais, mas assim, um pouco mais justificável. Mas para mim, nenhum dos dois lances eu marcaria o pênalti. Nem o do Barcelona no primeiro tempo, nem o do Vitória no segundo. Mas assim, realmente o Vitória produziu para sair com um resultado. Eu achei que o time conseguiu se portar bem dentro de campo. Teve essa leveza mais em campo, como tu trouxe bem. Acho que realmente fez o papel dele, jogou, não sei assim, digamos, para o gasto, mas fez o suficiente para conseguir esse resultado. Não chegou a também forçar tanto assim e colocar o Barcelona de Ilhéus ali, tipo, empilhar chances e deixar o time nas cordas, mas foi o suficiente para administrar bem o jogo, controlar, não sofrer tantos sustos. E, no geral, foi uma atuação que eu gostei. E acho que até um outro ponto, Fábio, que acabei passando batido na hora de comentar, é que Léo Condé entrou com uma estratégia diferente para esse jogo. Ele tirou um atacante e colocou mais um volante na equipe. E aí, esse meio de campo do Vitória ficou com William Oliveira sendo o primeiro volante, e mais à frente tinha Rodrigo Andrade e Dudu, também são dois volantes que fizeram a dupla ali nos últimos jogos. O último jogo eles fizeram também, jogavam juntos no ano passado. E aí eles tiveram essa função mais adiantada. E aí, antes do jogo, deu para acompanhar por redes sociais o pessoal reclamando: pô, o Vitória vai entrar com três volantes contra o Barcelona de Ilhéus. O time está muito defensivo, está retrancado. E em campo não foi isso que a gente viu. O Vitória teve um bom domínio do meio de campo. Acredito que tanto o Dudu quanto o Rodrigo Andrade e também o próprio Lino Oliveira também, o meio de campo no geral, fez uma partida bem sólida e conseguiram ajudar nessa criação também. Acho que o importante também dessa partida, no caso, entrando nesse esquema, foi ter essa liberdade de pecar do lado esquerdo. Pecar, tinha hora que estava aparecendo quase como um ponto ali. Mateuzinho, que em tese era esse terceiro atacante, esse ponto esquerda, flutuava ali da esquerda para o meio e às vezes aparecia como meia. Oswaldo estava ali sempre aberto na ponta direita e é um cara que também tem qualidade para construir jogo, tem qualidade para aparecer bem lá na frente, com uma finalização ou um cruzamento. Então acho que, no geral, o esquema deu certo, o planejamento funcionou e essa alternativa de três volantes garantiu uma boa intensidade ofensiva e também uma cobertura defensiva ali, que em alguns jogos o Vitória vinha pecando, vinha sofrendo alguns sustos desnecessários, deixando a zaga muito exposta, Camutanga e Wagner Leonardo às vezes pegando muito no mano a mano. Mas achei que agora defensivamente contribuiu, diminuiu esses problemas que vinham aparecendo e ofensivamente deu conta. Acho que para um nível de adversário como foi o Barcelona de Leos, para um jogo dessa exigência, coube bem. E aí, mais para frente, a gente pode ver se o Léo Condé vai voltar a testar essa formação com três volantes num jogo de maior peso, seja no Bavi, o jogo contra o Fortaleza também na Copa do Nordeste, mais para frente na Série A. É uma alternativa boa que no primeiro teste deu certo, e mais para frente a gente pode ver se funciona também para outras situações de jogo.
Eu vi muitos torcedores do Vitória reclamando da ausência do Daniel Júnior no time titular, né? Tu acha que essa crítica aí da torcida é justa para o Condé por não ter utilizado o Daniel como titular hoje?
Eu particularmente estava esperando por essa entrada de Daniel Júnior como titular, até fazendo essa função de meia com o Matheusinho mais deslocado para a ponta. Mas, assim, entendo também essa ansiedade do torcedor de ver Daniel Júnior jogar. É um cara que, desde que estreou, vem entrando bem, é um cara que aparece muito, se desloca, dá opção para passe, chuta em gol quando tem... Pode ser ali da intermediária, chegou na entrada da área, dentro, finaliza bastante, dá muita opção para passe, para armar o jogo. Então, é um cara que vem fazendo por onde merecer essa titularidade. Só que, assim, a competição ali tá forte. Mateuzinho tem sido um cara muito regular, então já é uma troca que eu não imagino que Léo Condé vai fazer, de tirar Mateuzinho para entrar com Daniel Júnior ali numa dita formação ideal do Vitória. Mas já teve situações em que ele escalou os dois juntos, os dois meias ali, tendo essa flutuação dos dois pelo meio, o Mateuzinho ali caindo também pela ponta esquerda. E era uma possibilidade que já vem, que era esperada para esse jogo e que já vinha sido testada em outros momentos. É justificável esse pedido por Daniel, mas também eu acredito que Léo Condé está tentando frear um pouquinho isso, essa empolgação, e realmente, assim, aos poucos, colocando o Daniel em campo. Por exemplo, o Daniel não chegou a ser acionado hoje, nem Luan também. Até esperava que um dos dois fosse entrar, mas entendo o pensamento do técnico. Acho que ele quer frear um pouquinho essa empolgação e, aos poucos, não fazer mudanças bruscas. Até porque é uma tônica que ele tem seguido nesse início de temporada. E se você parar para anotar a escalação do Vitória em quase todas essas partidas, se você tirar os jogos em que ele poupou os titulares, ele vem mantendo o mesmo time base. Tem aquele time base ali onde a linha de trás, você já sabe que vai ser agora Muriel, né, como titular, e aí vai ter Zeca, Camutanga, Wagner, Leonardo e PK. Isso aí é praticamente fixo. No meio de campo, começaram ali Dudu e Rodrigo Andrade como volantes titulares, Rodrigo Andrade machucou, entrou o William Oliveira. O William Oliveira e Dudu. Rodrigo Andrade voltou, voltou a ser Dudu e Rodrigo Andrade. Estão vencendo sempre isso aí. Mateuzinho titular, Oswaldo titular, começou com o Caio Dantas, o Alejandro tomou a vaga e está justificando a titularidade também. Então, acho que só a posição ali da ponta esquerda é que está tendo um pouco mais de mudanças. Yuri Castilho começou como titular, se lesionou. Matheus Gonçalves chegou a fazer algumas partidas entre os 11 iniciais e vem sendo acionado constantemente também. Então, assim, o raciocínio, há pelo menos um critério de Léo Condé nessa formação do Vitória. Ele tem mantido um time base, tem mexido pouco nisso. E é lógico que o torcedor vai estar esperando. Pô, já contratou tanta gente, tem os caras aí que chegaram, como Daniel Júnior, que mostrou o futebol já até para brigar pela titularidade e até agora não ganhou posição. Então, o técnico está mantendo o critério dele, mas acho que vai ter alguns momentos em que ele precisa, acho que até usar um pouquinho mais nisso. Usar um pouquinho mais e não tá se abraçando tanto a essa base, que a gente sabe que na maioria das partidas tem tido uma atuação sólida, uma atuação ali regular, nota 6, nota 7, mas pode haver momentos em que essa atuação, esse nível aí não é suficiente. Então acho que Léo Condé também tem que testar em jogos essas mudanças, tem que testar um pouco mais, principalmente ali nesse setor ofensivo do Vitória.
Clisma, eu queria que tu falasse do Muriel, né? O Muriel vem sendo titular nesses últimos jogos, o Lucas Arcanjo, problemas pessoais, né? Acho que houve o falecimento do pai dele, ele não joga isso, já isso algumas partidas. Muitos torcedores do Vitória ali meio inseguros com o Muriel, mas hoje parece que ganhou mais um crédito, né? A atuação do Muriel hoje. É realmente, claro que o Lucas vai voltar, a gente não sabe quando ele vai resolver essa situação particular, enfim. Mas tá seguro com o Muriel?
Então, eu tenho achado o Muriel bem, bem seguro na maioria das partidas. E olha que assim, eu sou um cara que nunca fui muito fã dele, nunca gostei muito de Muriel, assim, pelos clubes por onde passou, sempre achei um goleiro inseguro. Mas agora no Vitória, eu tenho achado que ele tá razoavelmente bem, tem me surpreendido. Até então não teve nenhuma grande falha assim, clamorosa. Naquele jogo contra o Itabaiana, espalmou a bola, que, assim, para alguns ele poderia ter segurado, ou espalmou errado. Enfim, quando o Itabaiana fez o gol naquele jogo, mas, assim, eu acho que ele realmente está tendo, em sua maioria, atuações seguras. Acho que o ponto que me deixa um pouco ressabiado sobre ele é o fato de que ele realmente acaba espalmando muita bola. Tem vários chutes que ele dava a impressão que ele poderia segurar, ele acaba soltando muito. Bola que às vezes nem é tão forte assim, ele não consegue encaixar, espalma assim, não tão bem pro lado. Acho que realmente essa sensação de insegurança que ele passa pega um pouco. Lucas Arcanjo é um cara que sofreu ali para conseguir ganhar a confiança do torcedor, mas 2023 dele, acho que para a maioria do pessoal, ele apagou essa impressão ruim que teve de alguns outros jogos no seu início e se tornou um goleiro muito seguro no time do Vitória. Aconteceu ainda nesse início de temporada, acho que até contra o próprio Barcelona de Léo, se não estou enganado, que ele falhou em um dos gols na primeira fase, mas tirando isso, é um cara que o time sempre pôde contar com ele salvando lá atrás, e acho que no caso de Muriel, ele está conseguindo cumprir bem o papel. Acho que o nível das críticas está um pouco pesado. Eu entendo também algumas das críticas, só que o tom em alguns momentos está um pouco assim. Acho que, pelo menos para esse nível de Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, que o Vitória tem enfrentado agora, ele está conseguindo se sair bem. Hoje fez duas defesas importantíssimas, aquela no primeiro tempo, no lance de Cezinha, que saiu ali de frente com ele, saiu, fechou bem o ângulo e na hora do chute a bola pegou ali no peito dele e saiu para escanteio. E a cabeçada no segundo tempo, ela não foi nem uma cabeçada, teve a cabeçada e no desvio ali O Jonas Bruno fez o desvio, mandando a bola no canto, e Muriel foi lá, estava bem posicionado para espalmar essa bola. Foi importante hoje, acho que com toda a situação do árbitro ter prejudicado o andamento da partida, o Vitória ter apresentado uma queda ali em alguns momentos em que o Barcelona conseguiu equilibrar um pouco mais as ações do jogo. Os dois momentos que foi acionado e precisou ser importante, Muriel foi. Então acho que até já dando um spoiler sobre as atuações dos melhores em campo, eu acho que eu colocaria Muriel como lá no meu top 3. E pela segurança que ele passou nos dois momentos que foi acionado, é um cara que ajudou muito hoje.
O comentário aqui do Jorge Henrique, ele falou que o erro do juiz foi muito grotesco, o gol legal anulado, pênalti visível, claro, não marcado, não adiantou nada o VAR. É isso, né? A gente fala, ah, vai ter VAR, as polêmicas continuam, né? Às vezes até mais do que
Exatamente.
até jogos sem VAR, né?
Porque a questão é que assim, chega o VAR, está implementado agora para essa fase decisiva, mas parece que a arbitragem ali não está sabendo utilizar a ferramenta. Acho que chega assim como uma novidade e a galera pensa que, pô, todo lance vai ter que usar o VAR, qualquer lance vai ter que ter uma chamada ali, ou fica muito na insegurança de. Acho que até usando o VAR como muleta para marcar ali na hora o que pensou no lance, sem analisar, sem pensar direito. E aí se escora no VAR para chegar e qualquer coisa rever o que foi marcado e muda de opinião, pronto. Acho que certo que falta um pouco de convicção em alguns lances, mas, meu amigo, se também não souber usar a ferramenta, complica como tem complicado agora. A gente vê isso não só no. Não vimos só nesse jogo do Vitória, mas também em outros estaduais, em que o VAR chega agora nas fases finais para ser utilizado e vai sempre acumulando um erro aqui, um erro ali. É difícil. Acho que o problema mais aí é o material humano que não está sabendo utilizar bem essa ferramenta que tem à disposição.
É meio por aí, né? Porque tem árbitro que usa o VAR como muleta, né? Para marcar o que viu, né? Às vezes o cara nem precisava ir no VAR. Tem o VAR que já foi árbitro de campo e quer aparecer mais do que o árbitro, né? Então discorda de tudo, como é o caso do Wagner Hewey, né? Que estava hoje no VAR de Barcelona e
Tem um
Vitória.
histórico grande aí com isso.
Que, enfim, tem lance que o árbitro viu lá, não achou pênalti, o Wagner chama lá, ó, eu acho que foi, cara, o árbitro viu e não quis marcar, segue o jogo, não tenta aparecer. É todo jogo com o Wagner Hewey é sempre isso, várias intervenções e, na maioria das vezes, até desnecessárias. O comentário do Rubens Dias fala que o Muriel foi só regular, não passou segurança nenhuma, fez uma defesa boa, mas continuou inseguro, soltou uma bola para escanteio ridícula. Então o Muriel ainda não está, pelo menos para o Rubens aí, não está com a confiança para o torcedor completa ainda não. Klinsmann, vamos para os melhores e piores do time do Vitória hoje.
Então, Fábio, eu acho que nesse top 3 vale muito a gente destacar a partida de PK, porque nessa formação diferente também, que com três volantes. Ele foi muito mais liberado ali para poder participar do ataque, muitas vezes aparecendo como um ponta ali pela esquerda, enquanto o Matheuzinho puxava para o meio, fazendo essas ultrapassagens, também seguro na defesa quando era preciso ser acionado ali. Então gostei muito da atuação dele. Vi que foi bem ofensivamente, também defensivamente, participou do primeiro gol, dando assistência ali para Alejandro. Então, para mim, foi o melhor em campo no Vitória. Gostei muito da atuação dele. Acho que, em segundo lugar, eu colocaria o próprio Alejandro, que já tinha feito um gol, foi mal anulado pela arbitragem, depois marcou no segundo tempo também, bem posicionado, e é um cara que está ganhando mais confiança, depois ali de ter perdido um pênalti, se eu não me engano, no jogo contra o Jequié, onde o Vitória acabou até derrotado. Ele sentiu aquele pênalti perdido, as críticas também, mas voltou a crescer, voltou a ter boas atuações, e acho que é um cara que tem sido importante nesse momento. Não vai ser aquele centroavante que, pô, vai fazer uma grande jogada, que puxa ali, passa por um, dois e serve o companheiro, mas briga muito lá na frente, dá opção de passe, tenta fazer o pivô também, mesmo sem ter tanta estatura, tanto porte físico, mas é um cara muito brigador e tenta ali. Então acho que isso tem ajudado muito. E o ataque ali conseguiu ter uma liga com ele. E Caio Dantas, isso não vinha sendo assim tão bem. Individualmente, Caio não estava tão legal, não iniciou muito bem. E a Leandro conseguiu ter um encaixe melhor e conversar melhor também ali com os companheiros de ataque. Acho que isso vem se refletindo e conseguiu fazer uma boa atuação hoje. E aí, no terceiro lugar, eu colocaria Muriel, justamente porque nas duas intervenções que ele fez, que ele foi acionado, ele apareceu muito bem. Porque foi um jogo que acabou ficando nervoso por causa dos erros de arbitragem. E aí se chega naquele momento em que teve o lance ali de Cezinha. Se faz o gol, abre 1-0 ali, meu amigo, já o jogo virava totalmente de o psicológico ali, tanto do próprio Barcelona, que teria feito gol, também do Vitória. Então acho que ele foi muito importante. E aí, até só também para ressaltar, eu não acho Muriel no mesmo nível de Lucas Arcanjo. Eu acho Lucas Arcanjo o melhor goleiro, e quando ele estiver bem psicologicamente após a perda do pai, ele puder voltar ao time do Vitória, naturalmente ele ganharia a vaga. Mas para o nível que o Vitória tem enfrentado até agora, de Copa do Nordeste, de Campeonato Baiano, o que Muriel enfrentou, no geral, o saldo para mim tá regular para positivo. Eu acho que ele tem dado conta. E aí colocaria esses três aí como os principais jogadores, talvez até uma menção honrosa para Zé Hugo, que entrou bem no segundo tempo, procurando, querendo o jogo, apanhou um bocado também no pouco tempo que teve em campo, e achei uma boa atuação dele. Piores em campo, acho que realmente eu não vi alguém com uma partida ruim dentro do Vitória. O time, o conjunto no geral foi bem regular mesmo, mas se colocar assim um jogador que foi um pouco mais discreto, acho que colocaria o Zeca. Zeca, principalmente desde esse começo do ano, com a chegada do PK e Lucas Esteves, que são dois jogadores mais ofensivos, Zeca tem cumprido muito mais obrigações defensivas, segurando ali, fazendo às vezes um terceiro zagueiro, sobe ali para a linha dos volantes para ajudar na saída de bola, não tem aparecido tanto no ataque como já apareceu em outras ocasiões. Então acho que é uma escolha de Léo Condé. O jogador está cumprindo bem essa função, tanto que não dá margem para o Raul Cáceres ter oportunidade. Mas eu sinto um pouco de falta nessa questão dessa presença ofensiva de Zeca. Acho que ele tem potencial para isso, tem qualidade para isso, mas não está sendo bem utilizado nesse sentido. Eu entendo a escolha de Léo Condé. E defensivamente, vez ou outra, ele acaba dando uma farrapada aqui e ali. Não sinto toda essa segurança nele nessa parte defensiva, mas ainda assim fez uma partida regular hoje. O William Oliveira também não foi tão... Não apareceu tanto para o jogo, mas o trabalho sujo ali de destruir jogadas, de cobrir a área, foi bem. Então acho que só por essa questão de ter sido mais discreto, eu colocaria Zeca e aí talvez o William Oliveira nesse caso, mas no geral a atuação do Vitória, o time assim, acho que foi ali por nota 7, no geral, foi uma partida boa, conseguiu o resultado com muito merecimento, e aí chega com a vantagem, praticamente um pé na final do Campeonato Baiano, e vai ter que confirmar isso no Barradão.
E podemos, Klisman, ter um Bavi na final do Baiano depois de 6 anos, né? A última final entre os dois clubes foi em 2018, o Bahia venceu já o jogo de ida contra o Jequié. O Vitória também venceu bem, então tudo para ter um Bavi, né? Que promete ser interessante, né? As duas equipes na elite, o Bahia com um investimento acima aí dos clubes aqui da região. Só um desastre, né? Tirar esse Bavi da final.
Ah, com certeza. E da forma que vem todo toda a rivalidade da forma que está sendo agora, com o Vitória voltando para a Série A, Bahia tendo essa injeção financeira, contratando grandes jogadores. Então, tudo isso já deixa o Bavi mais efervescente, como foi esse primeiro, algumas semanas que o Vitória venceu ali. E acho que realmente isso traz um ingrediente a mais. 6 anos já sem fazer uma final de campeonato baiano. Tá, eu imagino que é uma final aguardada demais por parte da torcida do Vitória. Porque, pô, você tá chegando assim contra o time milionário aí, investindo não sei quantos milhões. E o Vitória, na primeira partida, a primeira ocasião que teve ali, o primeiro Bavi já venceu. E poder chegar aí, se conquistar também numa final, um campeonato baiano, pô, aí a resenha vai ser muito grande. E ainda com toda essa possibilidade também de ter, se não me engano, até 8 Bavis na temporada, acho que é algo que tem motivado muito a torcida do Vitória e imagino que também o elenco rubro-negro nessa situação.
Boa, Clisma. Passado a limpo aí, Vitória 2-0 no Barcelona de Ilhéus, né? Barcelona de Ilhéus 0, Vitória 2, pelo jogo de ida do Campeonato Baiano. Grande abraço, viu, Clisma? Bom descanso aí e até a próxima.
Valeu, Fábio. Um abraço aí para você. Outro para a Minhoca também, que acabou de chegar. Um abraço, isso, galera que está acompanhando. Até a próxima.
Valeu.
Boa. Vamos fazer a substituição. Sai Clisma Gama, entra Thiago Minhoca para falar do empate. Maracanã e Fortaleza ficaram no 1-1 no jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense. Mais um jogo que não convence, né, Minhoca, do Fortaleza, pelos comentários que eu li de alguns torcedores. Mais um jogo que o Fortaleza toma gol, né, não consegue ali ter clean sheets, né, como chamam no campeonato inglês, né, numa defesa segura, ali toma gol todo jogo. O ataque também não consegue ser tão produtivo, colocar muita bola na rede. Enfim, quero sua análise desse empate, que pode até, no cômpito geral, né, tem um jogo de volta, o resultado não é tão ruim, mas começa a preocupar um pouco, né, esse Fortaleza.
Boa noite, Fábio. Primeiramente, avisar que eu estou com esse eco porque eu estudo numa sala que está gerando eco, então primeiro aviso é esse, né? E segundo, que também a gente vai fazer uma análise mais rápida, até porque estou só na espera aqui de uma carona, mas deve levar por volta de uns 30 minutos, então dá tempo de analisar a partida com tranquilidade. Hoje, o problema não foi o jogo em si do Fortaleza. Claro que também o jogo em si temos o que falar. Mas foi mais o resultado, né? Porque o Fortaleza produziu chances claras para fazer gol. O problema que você acabou de citar, né, do sistema defensivo, é um problema desde o ano passado. E olha quem jogou hoje. Foi 2 jogadores contratados, o Kusevich e o próprio Cardona, né? O Tite ainda está de fora e o Brits estava expulso. Então, não é uma questão mais de um problema, né, assim, pontual. É um problema recorrente, né? O Vitória não consegue melhorar o seu sistema defensivo. Só que, e aí, Fábio, o que eu imagino que o Fortaleza esteja passando nesse momento é até difícil falar isso, mas é aquela falta de inteligência com a partida, entendeu? Entender o que acontece na partida. Você que deve ter acompanhado o jogo da quinta-feira, Botafogo da Paraíba e Fortaleza, você viu que o Botafogo fez um sistema defensivo para dificultar para o Fortaleza e não teve tantas chances de ataque, né? Tanto que o Fortaleza teve chances, né? Pedro Rocha, né, teve 2 possibilidades, acabou desperdiçando. E hoje foi assim, numa proporção maior, né? Quando a gente olha o primeiro tempo do Fortaleza contra o Botafogo da Paraíba, as chances que perdeu, e você vê o jogo de hoje, e aí já como time mais próximo da equipe titular, né? O Fortaleza teve totais condições. Logo no começo da partida foram 2 chances claras, uma do Marinho, outra que foi um passe, né, do Tinga de calcanhar para o Pochettino, que ele chuta, a bola vem no pé do Lucero e o Lucero está numa fase ruim, perde um gol inacreditável, perdeu uma no primeiro tempo também, que ele costuma não perder. O Marinho teve também no segundo tempo 2 chances, uma que ele parte livre, demora com o Lucero do lado, e aí acaba perdendo a oportunidade, o zagueiro do Maracanã acaba salvando. Uma outra que o Galhardo tocou com açúcar, ele pisa na bola e sai até machucado. Teve uma com o Kevin, ou seja, foram várias possibilidades. Esse foi aquele jogo que, se fosse jogo único, o Fortaleza poderia ter ser atrapalhado, né? Poderia ter disputado nos pênaltis. Por que eu estou citando isso? Porque na quinta-feira o Fortaleza vai enfrentar o Retrô, que até a gente já debateu aqui, né? O jogo do juntamente contra o Náutico. Então, no jogo de hoje, ele é novamente um novo aviso para o Fortaleza, que vai ter, no jogo da quinta-feira contra o Retrô pela Copa do Brasil, uma possibilidade, né, de não cometer erros. Hoje, o problema do Fortaleza não foi falta de bola, foi efetividade. Mas, ainda dentro da partida, Fábio, a gente pode elencar problemas que o time ainda tem. O Fortaleza, por isso que eu estava citando dessa inteligência emocional, o Fortaleza, quando toma o gol, mesmo tendo começado bem a partida, o Fortaleza passa a jogar de maneira nervosa. O Vojvoda até consegue corrigir isso no segundo tempo, acho que o Mineiro fez a leitura corretíssima, né? Eu não teria tirado o Machuca. Mas eu acho que ele deveria ter sacado o Marinho, né? Colocado o Machuca pela direita. Moisés entrou muito bem, E acho que ele errou muito no jogo passado, quando não acionou Moisés em nenhum momento do jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste. Só que o jogo era nervoso, porque o Fortaleza perdia gol, e isso ia gerando uma ansiedade. Não à toa, eu acho até que a arbitragem, nesse ponto, até, de uma certa maneira, beneficiou o Fortaleza, porque, na verdade, ela, na minha avaliação, prejudicou o Maracanã, né? Caberia um segundo amarelo para o Pacheco, e aí eu estou falando, não é baseado no que eu acho, não, no critério que o árbitro estabeleceu. O árbitro, todo lance que tinha uma jogada de um ataque que era matada pelo jogador, ele dava amarelo. E o Pacheco já estava amarelado, fez ali uma falta para tomar o amarelo, no critério do árbitro, só deixando claro, e ele não deu. E ele fez a mesma coisa já no finalzinho, o Zé Welleson também fez uma falta para matar, né? E ele acabou também não dando amarelo, os jogadores do Maracanã reclamaram muito. Mas o Fortaleza, ele vive esse momento de instabilidade desde o começo da temporada. Então a gente não pode atrelar ao que aconteceu, né, no jogo lá em Pernambuco, antes mesmo do jogo, o jogo contra o América de Natal, o jogo contra o CRB, o jogo contra o próprio Sport. O Fortaleza não tem se portado tão bem, né? Até mesmo nos jogos dentro de casa, como esse do América de Natal que eu citei. Por isso que fico alerta para o jogo da quinta-feira da Copa do Brasil. Se o Fortaleza cometeu o mesmo deslize, seja jogando mal, ou seja sendo incompetente, como foi o caso de hoje da partida contra o Maracanã, o Fortaleza corre o risco, de fato, não só de cair na segunda fase da Copa do Brasil, como não chegar na final do Campeonato Estadual. Fortaleza ainda é favorito, Fortaleza ainda tem muita qualidade, Fortaleza pode fazer das chances que fez hoje gols, pode até jogar mal e ainda se classificar, tanto na quinta como também no domingo, para a final do Campeonato Cearense, mas o Fortaleza não vem com equilíbrio. E a gente não consegue ainda desenhar o Fortaleza ideal. Está difícil imaginar. A gente tem uma base do que é o Fortaleza ideal. Mas, por exemplo, o Pacheco, depois dessa volta, ele fez duas partidas muito ruins, assim. Pacheco não é de chamar... Realmente não está jogando tão bem. Não foi bem contra o Botafogo, não foi bem novamente agora nessa partida. E o meio de campo, né? Que o Pochettino novamente fez uma partida ruim. Cauã é o jogador que tem jogado melhor as partidas com a camisa do Fortaleza nesse período. Então, de uma certa maneira, o que a gente tem percebido que o Fortaleza desde o jogo pede. Um jogo onde precisa ser mais impetuoso, um jogo que precisa acelerar, um jogo que precisa estar focado com a cabeça no jogo, não se perder por conta de reclamação, porque o time está fazendo cera. Então, acho que isso está faltando para o Fortaleza de 2024. É um risco que ele está atravessando nesse momento para um momento decisivo de Cearense, de Copa do Brasil e também de Copa do Nordeste. Então, para mim, o Fortaleza, novamente, né, deixou escapar uma possibilidade de abrir uma vantagem para uma já encaminhar a vaga para a final. E aí, obviamente, o Vojvoda vai ter que trabalhar muito bem esses próximos dias. Tá ok?
Tá ok. Foi, eu não sei se foi eu ou você que travou, viu, Bianca? Alguém pode coloca ser, no chat.
Pode ser eu também, assim, mas enfim.
Eu não sei se... Aqui, o Rodrigão dá uma ajuda. Ah, foi o Mioca que travou, tá? Então está explicado. Eu fiquei na dúvida, deixando se era eu ou você, que eu não queria falar para também não te atrapalhar. Se... Não, mas enfim.
Mas sabe? A voz saiu de boa ou travou também?
Não, deu para entender. Deu uma pequena travada, foi pouca coisa. Deu para captar aí o seu raciocínio sobre essa atuação. Hoje sem Brits e Pikachu, né? Foram expulsos contra o Ceará, fizeram muita falta, Minhoca? E as opções deram resultado?
Eu fui perguntado isso também já no finalzinho aqui da transmissão da rádio. E aí também ainda incluíram o Caleb, né? O Caleb tá fazendo falta? Eu falei, claro que tá fazendo falta, né? O Caleb é um jogador de muito talento. Brits também é um jogador que é muito importante. Pikachu também é bem importante. Acredito até que essas possibilidades que o Fortaleza foi enumerando, acho que algumas delas o Pikachu teria feito, pelo menos uma delas, né? Mas, enfim, eu não acho que o problema hoje do Fortaleza são ausências de alguns jogadores. É o coletivo do Fortaleza. Por isso que eu falei na inteligência emocional com o jogo, entendeu? Entender quando o jogo tem uma urgência e entender quando o jogo tem... precisa... O Fortaleza era mais time do que... Aliás, é mais time do que o Maracanã. E não teve a devida calma, sabe, para concluir jogadas, para finalizar chances claras de gol, chances claríssimas de gol. E nesse aspecto, né, pesa. Do outro lado, no jogo do Botafogo, por exemplo, faltou urgência para o Fortaleza. O Fortaleza não teve urgência, né? Ficou com uma dificuldade, sem objetividade. Acho que ali no jogo do Botafogo da quinta-feira foi muito mais um erro do Vojvoda, eu até cheguei a citar aqui na live. Então, eu acho que os jogadores ausentes, eles fazem falta. Mas não é esse o real motivo, pelo menos no meu modo de ver, que é o problema do Fortaleza hoje. Hoje é o coletivo. O Fortaleza hoje, Fábio, ele não tem um encaixe. A gente pode até falar, pô, como é que o time desse não tem encaixe se boa parte dos jogadores são remanescentes do ano passado? Porque não é só por conta da ausência do Carlos Alexandre, por exemplo, que alguém pode imaginar. Na verdade, esse mesmo time, é bom lembrar, e você vai lembrar, Fábio, na reta final do ano passado, houve um momento que deu uma pane. E não era só por conta da perda do título da Sul-Americana. Claro, vai. A partir do quarto jogo, já não é mais esse justificativo. Não há mais justificativo hoje para o Fortaleza, por exemplo, de empatar com o Botafogo da Paraíba, obviamente com todo respeito, mas com o próprio Maracanã. O Fortaleza tem essa obrigação como time, pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem, de saber se impor, mesmo jogando mal, você tem que saber se impor nesse contexto. E o Fortaleza vem tendo a dificuldade em várias partidas com esse cenário. Então, vai precisar melhorar. A temporada do Fortaleza, ela pode começar já com danos graves, como, por exemplo, a eliminação de Copa do Brasil, não chegar na final do Campeonato Cearense, ou até mesmo perder o título, que tudo bem que a meta do Fortaleza é chegar na final, mas a expectativa do torcedor é de novamente, porque novamente o Fortaleza está numa primeira divisão com um orçamento maior contra, no caso, o maior rival, no caso, o Ceará, que está numa Série B, né? Então, eu vejo que, por mais que o Campeonato Cearense ele tenha aí um plus, tá, o hexacampeonato, o que mais importa para o Fortaleza é o que virá pela frente, é a Sul-Americana, a Série A, porque muita gente coloca o Fortaleza, e com razão, o Fortaleza num patamar de meio de tabela, décimo, brigando ali pro Sul-Americana, primeira parte da tabela, mas hoje não dá indício dessa maneira. Claro, até lá, muita coisa pode acontecer, mas o Fortaleza tem mostrado dificuldades de encaixe, e aí é onde algumas peças não estão rendendo, né? Dá para ver claramente que alguns jogadores estão mais abaixo, outros jogadores precisam ter mais sequência, não dá para escantear alguns atletas. Acho que o Vojvoda cometeu alguns erros nesse período, como, por exemplo, o jogo do Machuca contra o Ferroviário. Ele entrou muito bem. No jogo seguinte, ele não teve sequência. O Moisés, que fez um gol contra o Sport na Copa do Nordeste, não teve chance contra o Fluminense do Piauí, não teve chance contra o Botafogo da Paraíba, foi ter chance hoje e mostrou que é um jogador de qualidade, mesmo não tendo voltado tão bem. Então, ainda precisa um alinhamento, e aí tudo isso cai nas mãos do Vojvoda. O Vojvoda é um excelente treinador, mas no momento ele não está conseguindo encontrar um equilíbrio ideal da equipe. E aí é muitas vezes, né, a maneira como o time se porta dentro de campo, isso vai gerando os problemas que muitas vezes a equipe não se sobressai, né? Essa qualidade que o Fortaleza tem não fica demonstrada. E aí isso vai gerando a pressão. O torcedor hoje, por exemplo, que veio aqui a Arena Castelão, vaiou após o término, mas eu acho que ele vaiou muito mais por conta da expectativa. O que é que o torcedor espera do Fortaleza? Que ele não tenha problema para ganhar do Botafogo da Paraíba, que ele não tenha problema para ganhar do Maracanã. E é isso que aconteceu. E eu tinha citado isso até na rádio, na segunda-feira, que tanto o Ceará quanto o Fortaleza, eu não participei ontem, né, teriam adversários capazes, porque os dois, para mim, estão dando margem. Ontem o Ceará ganhou na última bola do jogo, Fortaleza hoje também poderia ter vencido, mas o futebol apresentado até aqui é um futebol que não é suficiente para essa qualidade se sobressair dentro de campo. Então, essas ausências que você mencionou, não acho que seja o principal problema. Para mim, está muito mais na base do coletivo e do encaixe com o time que ainda não está, o Vojvoda não conseguiu acertar.
Em relação ao seu comentário, o Ângelo Rafael, ele tem um comentário interessante aqui. Ele fala que o problema é coletivo, porque os testes do Vojvoda e o rodízio de jogadores comprometem o entrosamento e o conjunto do time. Na hora que ele adotar uma escalação homogênea, o time tende a melhorar. Nessa semana ficou meio claro, né? Contra o Fluminense do Piauí, contra o Botafogo, não foi nem reserva nem titular. Foi meio misto, né? Os dois jogos. Ele não optou ali por... Ah, vamos colocar o reserva contra o Botafogo, o titular contra o Fluminense e o titular completo contra o Maracanã. Enfim, ele foi meio mesclando, né? Para ir ali com jogadores também titulares. Isso também prejudica esse entrosamento?
O Vojvoda, ele não tem essa de time titular. Acho que o Ângelo, até por ser tudo do Fortaleza, já sabe muito bem isso, porque desde 2021 é assim. Mas nessa coisa de rodar o elenco, algumas peças não vão corresponder. Não dá para jogar sempre, porque o Fortaleza jogou na segunda-feira, né? Domingo/segunda, no Piauí. Quinta-feira estava aí na Paraíba, na sua terra, Fábio. Já voltou para cá, quinta-feira já joga de novo, domingo já joga de novo, agora o Fortaleza, se for avançando nas fases, nas competições, não tem mais folga, né? Assim, o Fortaleza possivelmente só vai ter folga em setembro, se ele for avançando em todas as competições, em setembro, já estou dizendo. Então, se ele for passando Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim, Sul-Americano e tudo mais, vai ser aquele calendário extenso, e o torcedor quer isso, quer o calendário extenso. Até lá você precisa ter um elenco homogêneo. O que eu acho que ainda não está totalmente encaixado, que é isso que o Ângelo fala, não teve ainda a composição do time considerado ideal. E aí eu vou só entrar um pouquinho. Eu acho que no gol já está estabelecido, o João Ricardo é o goleiro titular. Na linha defensiva, eu acho que também está bem estabelecido. Né? Tite e Brits ainda são titulares. Acho até que o Pusevic veio fazendo partidas um pouco melhores. Né? O Cardona ainda é um pouco... perde algumas jogadas. O próprio Pusevic também, mas... a defesa não melhorou de maneira significativa da temporada passada para essa. Está muito parecido, assim, nada para chamar também a ponto de dois zagueiros que vão tirar a titularidade do Tite, ou até mesmo do Brits. Então, Kusevich e Cardona são zagueiros, acho que do mesmo patamar, né? Dos zagueiros que estão, talvez, um pouco abaixo em termos de características, saída de bola, bola aérea, por exemplo. Né? O Cardona é melhor do que o Tite, na saída de bola o Tite é melhor do que o Cardona. Então, uma coisa pela outra. Quando a gente chega no meio de campo, Fábio, aí eu acho que é onde mora o problema do Fortaleza. Porque, tudo bem, o Caio realmente é uma ausência muito grande. O Cauã tem essa característica. E a peça que, teoricamente, é para ser a outra, né, nesse rodízio de atletas, deveria ser o Rosseto, que ainda não está em condição física. Então, como o Fortaleza demorou muito para conseguir fechar com esse outro volante, e esse volante que chegou é um volante que não atua desde novembro, isso compromete. Porque aí, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, ele colocou Pedro Augusto, que não está jogando bem, o Sacha, que jogou muito bem, por exemplo, o Sacha foi um jogador que jogou muito avançado. E o Pochettino, que depois também, que ele teve um problema aí, né, físico, também não fez duas grandes atuações. Então há um problema hoje no meio de campo do Fortaleza. Eu acho que o ideal do Fortaleza hoje, né, nesse desenho, e aí até imaginando esse cara mais adiantado, que o Kevin foi escolhido, não foi tão bem. O Cauã, que eu já falei, né, é um jogador que está indo muito bem. O Luquinhas, por exemplo, não está jogando bem. Então, a peça, talvez, ideal seria o Caleb, juntamente com o Cauã e Zé Welleson, formando ali, talvez, o trio de meio de campo mais considerado hoje melhor. Mas isso não é nenhuma garantia, porque ainda há a questão das laterais, o time muitas vezes comete falhas, o Pacheco, por exemplo, caiu de rendimento. E o setor ofensivo, que o Lucero, por exemplo, está perdendo gols que não costuma perder, né? O Galhardo tem a questão, né, sempre dessa dificuldade. Ele é um jogador que tem uma qualidade de passe muito boa, mas é um jogador que nem sempre consegue acertar tantas jogadas, mas ainda acho. Caí.
Voltei, deu uma oscilada, Mion. Agora voltou, agora ok.
Eu acho que a internet que tá oscilando. O lado direito do Fortaleza tá ok, né? Tá todas travadas. O lado direito do Fortaleza hoje é o Pikachu. Eu acho até que o Vojvoda tem a opção de colocar mais gente ali pelo lado direito. O Machuca, por exemplo, pode jogar pelo lado direito. Só que ele parece que ele só entende que o Machuca joga pela esquerda. Você pode ter Pedro Rocha e Moisés do lado esquerdo, Machuca e Pikachu pelo lado direito. E, na minha avaliação, o Marinho hoje está vivendo um momento de mais instabilidade, né? Então, isso. E o ataque, né? Fortaleza não conseguiu contratar nenhum centroavante, né? Pensou em contratar o Vargas. Então, nesse momento, eu acho que nessa formação inicial dos jogadores iniciais do Fortaleza, ainda há lacunas. Principalmente, eu acho que o meio de campo é o que está faltando encaixar até para conectar melhor defesa e ataque, mas é bom lembrar. Defesa também, como eu citei, ainda precisa melhorar. Os zagueiros que chegaram não elevaram tanto o nível assim.
É muita gente reclamando do Marinho, Minhoca. Muita gente fala que desde a cirurgia do final da temporada passada, ele não é o mais o mesmo. Tá devendo mesmo o possante Marinho? Inclusive tem uma especulação que ele pode voltar para o Vitória, enfim. Mas não vem agradando, não agradou de novo hoje.
É, o Marinho, ele sempre foi um jogador muito mais da característica individual, né, do que da característica coletiva. E o Vojvoda sempre foi um treinador que os jogadores brilham mais com ele quando são mais coletivos. Eu não gostei muito da condição do Marinho na época, não acho que é também, não presta e tal, não sei o quê, mas eu não acho que ele é um jogador de encaixe para o modelo do Vojvoda. Acho que ele é um jogador que tenta muito, hoje, o primeiro tempo dele eu até gostei, mas ele, depois, no segundo tempo, perdeu muitas chances, né? Assim, chances claras, está numa fase, né? Acho até que o Fortaleza tem que repensar isso para um segundo semestre, porque eu não vejo o Marinho crescer tanto de rendimento. Eu acho que o Marinho é exatamente esse jogador hoje, um jogador que, se talvez for um time muito dependente do individual, como era, por exemplo, o Santos, como era o próprio Vitória, na época que o Marinho estava lá, aí ele pode ainda render alguma coisa. Mas no contexto do Fortaleza, eu acho difícil que ele vá melhorar tanto. Eu acho que ele ainda pode colaborar, mas em termos gerais, não consigo ver tanto assim.
Bom, vamos para os melhores e piores, Minhoca. Hoje, quem você destaca positivamente e depois negativamente?
É o melhor, acho que até foi eleito o melhor da partida, o Cauã. Cauã, uma desenvoltura. Eu tenho falado desde o primeiro jogo dele. Todo mundo fala do Kevin, né, e tudo mais. Para mim, o Cauã, dos jogadores jovens, é, de fato, o melhor atleta. É, assim, disparadamente, o jogador com melhor desenvoltura. A jogada do gol, para quem for observar, é uma inversão de bola que ele dá para o Tinga recebe com muita liberdade para fazer o cruzamento e sai o gol do próprio do Céu. Mas eu digo que é a construção mesmo, sabe? Nessa ideia de substituir o Caio Alexandre, a peça que mais se assemelha é o Cauã. A grande questão é que ele é um jogador de 18 anos, entendeu? Ele pode ser uma peça como foi o Hércules até um tempo atrás. Mas no momento, o Cauã, para mim, é o jogador que vem rendendo mais no Fortaleza. Então, para mim, o Cauã vai como principal ponto positivo. Vou citar também a boa entrada do Moisés. O Moisés entrou muito bem na partida de hoje. Acho que foi uma peça que deveria ter sido acionada no jogo passado. E o Vojvoda tem que ir tentando com ele. Jogou mal, beleza, vai para o banco. Mas no outro jogo também não pode não ser mais acionado. Na minha avaliação, o Moisés não pode ser a opção atrás do Kevin, entendeu? O Kevin é um jogador de qualidade, mas o Kevin ainda não é um jogador maduro para embates, para jogadas individuais. Isso, o Moisés é melhor. Então, é melhor apostar no Moisés do que apostar, na minha avaliação, no Kevin, que é uma peça que entrou também muito bem, apesar de ter perdido um gol inacreditável também hoje. Então, eu acho que eu consigo destacar eles dois. Das zaga ali, não coloco ninguém. Zé Welison, nada também muito chamativo. E é isso, o Lucero, eu acho que ele perdeu gols inacreditáveis. Ele faz o gol, mas perdeu gols inacreditáveis. Então, Não vou citar um terceiro, não. Vou ficar com esses dois. Aí, do lado negativo, não. Do lado negativo, aí tem mais gente. O Bruno Pacheco foi mal, bem mal na partida. O Marinho também vai entrar nessa conta, porque realmente não ajudou tanto, né? Foi um jogador que foi bem abaixo também. Então, Pacheco e Marinho foram jogadores que não colaboraram tanto. Pochettino, certamente, também outro jogador que não conseguiu criar jogadas. Fez alguns cruzamentos ali, mas perdeu muita jogada no meio de campo. Então, essa influência no meio de campo pesou muito contra o Fortaleza em parte da partida. E deixa eu lembrar, o Lucero fez o gol, se salva, sabe? Mas o Lucero tá perdendo gol inacreditável. Tá perdendo gol inacreditável, assim. Então, fica aí esse alerta, né? Fez o gol, que garante pelo menos um empate pro Fortaleza. Mas se o Fortaleza não quiser ter mais pressão e, obviamente, vexame, né? Eu acho que a palavra é essa, que é cair numa Copa do Brasil numa segunda fase e cair numa semifinal de campeonato cearense, você tendo o melhor time e o melhor orçamento, aí o Fortaleza vai ter que fazer bem mais do que está apresentando nesse atual contexto.
Só uma dúvida, Minhoca. Empatar o próximo jogo é pênaltis ou o Fortaleza tem a vantagem da melhor campanha?
Não, né? Fortaleza agora vai para dois jogos onde o empate para ele é penalidades. Seja com o Retrô, seja com o Maracanã e pênaltis. E aí eu já falo isso desde o ano passado, né? Para mim, pênaltis para o Fortaleza não é algo que o Fortaleza deve buscar. Né? Claro que dependendo do contexto, se você estiver perdendo, né? Fazer o empate ali para ir para os pênaltis já é um lucro, mas o Fortaleza não tem bons batedores, né? O Luceiro é o melhor batedor, mas os outros não são nada confiáveis. Nem o Pikachu e tal, Galhardo. Enfim, esses jogadores têm um certo problema para bater penalidades.
A boa notícia é que os jogos são em casa, né? Principalmente o jogo contra o Retrô, né? Óbvio que o jogo contra o Maracanã seria em casa, mas pelo menos não tem que viajar, né? Se fosse um jogo em Recife, seria uma situação bem mais delicada, né? Até além do desgaste da viagem, até porque foi o local do atentado. Por falar nisso, Melca, vamos colocar em pauta aqui a camisa que o Vovô usou com marcas de sangue, enfim. Eu vi muita gente, umas pessoas acharam legal a forma do protesto, outras acharam exagerado o marketing, fazer uma camisa em relação a isso. Enfim, qual a tua visão em relação a essa... Que, na minha opinião, foi um protesto, assim. Até algumas pessoas falaram que o Fortaleza está exagerando, mas, pô, cara, não foi preso ninguém. Quase morreu um jogador. Então, acho que o Fortaleza tentou o direito ali de usar o marketing também para chamar atenção para um problema que não foi resolvido, né? Até agora, ninguém foi preso. Enfim, qual a tua visão em relação a esse protesto?
Só lembrando, não foi só o Vojvoda, né? Os jogadores entraram em campo com essa camisa. O Vojvoda ficou ali na beira do gramado com ela durante o jogo. Mas eu acho que o protesto é válido, entendeu? Assim, foi um caso muito grave que aconteceu. A gente já viu vários casos graves de violência no futebol brasileiro. Esse foi muito grave. Esse é daqueles que a gente vai lembrar por muito tempo. Poderia ter acontecido uma tragédia. E a camisa vinha com 1,5 centímetros. Que foi o que aconteceu a ponto de quase algo mais grave acontecer. Então, eu discordo completamente quem imagina assim, que o Fortaleza está colocando como se fosse uma coisa, sabe, exagerando na situação. Eu acho que o Fortaleza está indignado com essa situação. Assim, tem que estar indignado. Aliás, todo mundo tem que estar indignado com isso. Não dá para a gente simplesmente, Fortaleza, aconteceu, vida que segue. Não é a vida que segue, cara. Não é a vida que segue. A partir do momento que a gente deixa aceitar uma situação como aconteceu essa, e parte para a próxima, exatamente. Aí uma cadeira que aconteceu lá no Grenal, a gente vai banalizar só porque não foi uma bomba que aconteceu em São Lourenço da Mata, na saída do jogo. Aí agora, então, tudo que abaixo da bomba agora não é violência. É isso, a gente tem que agora minimizar. Então, a gente tem que levar a sério todo e qualquer tipo de violência, seja de uma briga, do empurrão, do outro tirando a camisa, de um soco até uma bomba e até mesmo... e espero que não aconteça, talvez por 1,5 centímetros, como a camisa do Fortaleza diz, não foi algo mais sério, entendeu? Então a gente, todo mundo, eu acho que sempre o meu foco no debate foi contra a violência. Então a questão não é a punição do esporte, a questão não é as autoridades de Pernambuco que estão sendo incompetentes até então. Até agora não se descobriu nada, ninguém, até agora uma investigação, e eu sempre costumo falar, e aí obviamente não é só relacionado a Pernambuco. Se é a polícia de Pernambuco que sofre esse ataque, se é a governadora que sofre esse ataque, todo mundo estaria interessado de saber quem foi a pessoa que jogou essa bomba, do grupo que fez isso. E certamente, depois de uma semana, ninguém ia admitir, entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente tem que levar com a devida seriedade. Estão, novamente, usando esse caso como se fosse um mundo paralelo, que no futebol você pode tudo, e tudo bem, uma delegação, uma torcida, uma senhora, uma mulher, uma criança e tal... a gente vai aceitando esse tipo de comportamento. Então, assim, eu acho corretíssimo o Fortaleza ter se manifestado dessa maneira, colocou ali as multas de sangue para mostrar o quão grave foi a situação, mas eu acho que a gente sempre tem que bater na tecla realmente contra essa violência, de criar medidas para combater a violência. Não adianta ficar debatendo exclusão de time, mando de campo, tirar a torcida. Se a gente não debater o foco principal, que é tentar identificar essas pessoas, As coisas vão só ser paliativas, só paliativas. Então, até agora, ninguém foi preso, fica uma ideia de justiça que precisa ser aplicada, e aí a gente vai usar as mesmas práticas anteriores, de punir torcida, de punir clube, e na prática a gente não está resolvendo o problema. Então, eu espero que, assim, cada vez mais que vai passando essa situação, a coisa vai ficando no esquecimento, né? E, enfim, né? Eu espero muito que não aconteça algo mais grave, mas é mais uma oportunidade que a gente está deixando escapar para criar medidas mais severas contra a violência.
É isso, Minhoca. Concordo plenamente. Acho aí válido ver o protesto do Fortaleza. Enfim, tem que chamar atenção, cara. Se não chamar, cai no esquecimento até o próximo atentado contra outra equipe. Aí se fala durante uma semana, duas semanas, todo mundo esquece, acontece depois de um tempo e fica esse ciclo aí sem fim. Mas alguma coisa, Minhoca, sobre o Fortaleza? Você está aliviado com o seu tricolor também, né? Que quase foi eliminado também. Quase deu adeus.
Então. Não, basicamente é isso mesmo. Eu estou olhando aqui, a minha carona aqui já vai sair mesmo, então de forma já para dar o boa noite, né? Uma pena não entrar muito no assunto. Daqui a pouco vai ter o Oscar, estarei acompanhando lá.
Quem vai ganhar melhor filme? Quem você botaria melhor?
Esse é fácil, esse é fácil. O difícil é a melhor atriz entre Lily Gladstone e Emma Stone. Queria que desse Emma Stone, mas eu acho que vai dar a Lily Gladstone. Mas, em todo caso, qualquer coisa aí, vocês acompanham a TNT, né, que vai passar aí na Max também vai passar.
Devia ter uma live aqui do 45 minutos, em tempo real. Assim,
poderia ter.
Um H-Menon poderia... especial Oscar seria...
Vou chegar na correria hoje.
Mas, enfim, passado a limpo aí, valeu, Minhoca. Minhoca vai agora para casa, enfim, descansar, trabalhou. Agradecer ao Rodrigão Carvalho, né, que esteve aqui nos trabalhos técnicos, ao Cláudio Santana, que falou do Náutico, do Clisma, que falou do Vitória, eu, Fábio Hermano, estive na apresentação. E é isso, galera. Valeu. Valeu para quem acompanhou, deixa o like, enfim, aquela conversa que vocês já sabem. E fiquem atentos que a qualquer momento pode ter live. Pode ter live hoje, do Oscar, pode ter amanhã, certamente teremos live. Enfim, siga as redes sociais do 45 Minutos para ficar bem informado aí sobre os nossos conteúdos. Lembrando que essa live tem o apoio... Teve o apoio da Bet Nacional, quer fazer sua aposta, vai lá na Bet Nacional, no site Clique Esportivo e também você que quer continuar apoiando a gente, assina lá o nosso Clube 45 para dar moral, para quem dá moral ao futebol do Nordeste. Valeu, galera, e até qualquer hora.
Cadê?